que fizesse para que seja feita novamente a contagem daqui a 2 minutinhos. Então a gente tem o início da sessão ordinária com debates em plenário, com discursos na tribuna e com a leitura de projetos que deu entrada na casa na sessão de hoje e também votação que acontece na ordem do dia. Vamos por partes então, Orisvaldo Pires, muito bom dia. A gente pode começar falando sobre os projetos que dão entrada na casa.
Bom dia, Marcos Vieira, um abraço para você, para todos ligados na TV Câmara e também aqui na Rádio Manchester. Um grande abraço, sejam muito bem-vindos. Pois é, Marcos, a sessão de hoje nós teremos 3 projetos que serão lidos aqui na sessão. É feita a leitura dos projetos e os projetos são encaminhados às comissões para que sejam analisados nas comissões, recebam os seus pareceres e depois retornem ao plenário para a votação. 3 projetos serão lidos hoje. Um deles, do vereador Reanilton Espíndola, que dá nome à Praça da Bíblia. Ele ontem, inclusive, falou sobre esse assunto aqui na tribuna. Dá nome à Praça da Bíblia de Praça Pastor Antônio Alves Carneiro. Esse é o nome que será dado à Praça da Bíblia, segundo o projeto do vereador Reanilton Espíndola, que será lido hoje. Do vereador professor Marcos Carvalho, projeto que institui o programa de uso e aproveitamento de lotes baldios e não utilizados no município de Anápolis. E um terceiro projeto que será lido, projeto do vereador Hélio Araújo, que dispõe sobre o programa de conscientização e controle de diabetes na rede pública de ensino da cidade de Anápolis. Portanto, Marcos, os 3 projetos serão lidos daqui a pouquinho.
Em segundo turno de votação, o projeto do vereador Lisier José Borges, que autoriza o Poder Executivo a criar o Fundo Municipal contra a Fome aqui na cidade de Anápolis. Nós temos também, em segundo turno de votação, na sessão de hoje, o projeto do vereador professor Marcos Carvalho, que declara patrimônio cultural imaterial no município de Anápolis a cultura hip-hop. Ainda em segunda votação, o projeto do vereador Hamilton Espíndola, que institui o Dia Municipal da Ecoterapia na cidade de Anápolis. Em primeira votação, o projeto do vereador João da Luz, que trata da preservação, revitalização e também considerar como patrimônio histórico, cultural e material os campos de futebol de várzea na cidade de Anápolis.
Orisvaldo.
Presidente Domingos Paula.
Vereador Américo, vereador Delcimar Fortunato, vereador Jean Carlos, vereador Dr. Zé Fernandes, vereador Federico Godoy, vereador André Rezende, vereador Cleide Lago, vereador Jackson Charles, vereador João Feitosa, vereador policial federal Suende, colo suficiente. Havendo colo suficiente, sob a proteção de Deus, declaro aberto essa sessão e solicito o vereador Dr. Zé Fernandes faça a leitura do texto bíblico para nós.
Feliz o homem que respeita o Senhor e que ama com carinho sua lei. Sua descendência será forte sobre a terra, abençoada a geração dos homens retos. Feliz o homem caridoso e prestativo, que resolve seus negócios com justiça, porque jamais vacilará o homem reto, sua lembrança permanece eternamente. Ele não teme receber notícias más. Confiando em Deus, seu coração está seguro. Seu coração está tranquilo e nada teme, e confusos há de ver seus inimigos. Ele reparte com os pobres os seus bens, permanece para sempre o bem que fez, e crescerão a sua glória e seu poder. Salmo 111.
Obrigado, vereador Dr. Zé Fernandes. Cumprimentar as pessoas que nos acompanham aqui no plenário da sessão, através da pessoa do Dito ali, um amigo, né? Bom ver você aqui, Dito. Cumprimentar aqui o Nilton Pereira, que ali está, Lucibar Machado, Giovana, Marcos Vieira, né, que trabalha conosco aqui, Ismael, fotógrafo. Cumprimentar toda a imprensa e já passo a palavra à vereadora Cleide para poder fazer a leitura da ata da sessão anterior.
Bom dia a todas as presentes, a todos os ouvintes. Síntese da ata da 47ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 8 dias de agosto de 2023, às 9h30, reuniu-se na Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária sob a presidência do vereador Domingos Paulo Souza, secretariado por Jackson Charles Frederico Godoy, Cleidilar e Lucimar Silva. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores e vereadoras presentes. Constatando o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente, o senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos vereadores e vereadoras presentes e aprovada. Foram lidos projetos e correspondências encaminhadas às comissões. Projeto de lei ordinária 158, autoria da vereadora Thaís Souza, reconhece os cães e gatos como sencientes com natureza jurídica própria. Projeto de lei ordinária 162 de 2023, de autoria do vereador Eli Rosa, veda notificação vexatória por parte das empresas concessionárias do serviço de energia e água dos consumidores no âmbito do município de Anápolis. Projeto de lei ordinária 166, de autoria da vereadora Thaís Souza, estabelece os critérios e parâmetros para funcionamento do supermercado Amigo dos Animais. Projeto de lei ordinária 173, de autoria da vereadora Thaís Souza, institui Agosto Verde, mês de prevenção e leishmaniose, no calendário de comemoração e eventos do município de Anápolis. Usaram a palavra professor Marcos Hélio Araújo, Lisier José Borges. Grande expediente, usaram a palavra policial federal Sul Ender, Domingos Paulo de Souza, Eli Rosa, João da Luz, Hamilton Espíndola e Jackson Charles. Ordem do dia. Foi feita a verificação dos presentes e constatando o quórum suficiente, houve votação de projeto. Em segunda votação, projeto de lei ordinária 96, de 2023, de autoria da vereadora Cleide Lara, dispõe sobre política municipal de empoderamento da mulher no âmbito do município de Anápolis, aprovado por unanimidade dos presentes. Em primeira votação, projeto de lei complementar 55 de 2023, de autoria do vereador Lisier José Borges, autoriza o Poder Executivo para que seja criado o Fundo Municipal contra a Fome em nosso município e dá outras providências, aprovado por unanimidade dos presentes. Foi apresentada e votada em emenda ao projeto original. Projeto de lei ordinária 113 de 2023, de autoria do vereador professor Marcos, declara patrimônio cultural e material no município de Anápolis a cultura hip-hop com todas as suas manifestações artísticas e dá outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinária 114, de autoria do vereador Hamilton Espíndola. Institui o Dia Municipal de Ecoterapia em Anápolis. Aprovado por unanimidade dos presentes. Houve votação e moção, indicação e requerimentos. Usou a palavra pela ordem. João da Luz. Comunicações. Usaram a palavra policial federal Suender, Jackson Charles, João Feitosa, Luzimar Silva, Jean Carlos e Hélio Araújo. Sem nada mais a se tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão e convocou outra para dia 9 de agosto, em horário regimental. Correspondências. O gabinete da vereadora Thaís Souza informa que a mesma chegará atrasada na sessão do dia 9 de agosto, pois se encontra em uma reunião com o vice-prefeito Márcio Cândido e com o secretário no CEITEC. O gabinete do vereador Eli Rosa informa que nesta quinta-feira, 9/8, não estará na sessão por motivo de saúde. Projetos. Projeto de lei ordinária número 174/2023, vereador Hamilton Espíndola. Dar-se-á o nome da Praça da Bíblia, pastor Antônio Alves Carneiro, a Praça da Bíblia localizada à Rua Inglaterra, número 950, no bairro Maracanãzinho. Projeto de lei ordinária número 176/2023, vereador professor Marcos Carvalho. Institui o programa de uso e aproveitamento de lotes, baldios e não utilizados no município de Anápolis e da outras providências. Projeto de lei ordinária de número 177, vereador Hélio Araújo. Dispõe sobre o programa de conscientização e controle de diabetes na rede pública de ensino na cidade de Anápolis e da outras providências. Sem mais correspondências e projetos, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereadora Cleide Lário. Ainda no pequeno expediente, eu informo aos senhores vereadores presentes que ainda há espaços para inscrição no pequeno expediente. Não tendo inscritos no pequeno expediente, eu abro o grande expediente e concedo a fala por 10 minutos ao vereador Suender Silva.
São 9h47, 9h47, sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis.
Presidente, quero aqui...
Grande expediente, vereador policial federal Suender.
A presença dos alunos da Escola Dom, que está acompanhado pela tia Ana Júlia. Sejam bem-vindos. Com a fala, vereador Suender Silva.
Bom dia a todos presentes. Bom dia a todos que estão nos ouvindo, nos assistindo. É um prazer receber as crianças aqui, sessão plenária. Parabéns, né, por estar assistindo esse o ato da democracia, né, que é a sessão plenária. É, mais uma vez, subo a tribuna aqui e para falar, né, dos fatos ocorrido sobre a questão desse relatório, né, que até agora não tenho ciência. Importante mostrar para a sociedade, né, cada ato foi feito, cada situação que está sendo feita. É um relatório onde, segundo consta, né, a gente já falou aqui na segunda, na terça, e vamos falar um pouquinho hoje também. Um relatório que, segundo consta, pede uma punição de 30 dias. Um relatório que eu não sei o seu teor, não tive acesso até agora. Solicitei a comissão de ética, inclusive um voto separado que teve do Jean, do vereador Jean, também solicitei e não tive acesso. Não fui notificado, não fui encaminhado sobre esse relatório. Ontem, inclusive, a vereadora Andréia falou sobre ilegalidade, né, sobre o artigo, sobre a resolução número 4, né, 2022, alegando que não poderia ou não deu, não forneceu o acesso a esse relatório porque não tinha previsão legal, né, dentro desse relatório. Olha, a gente sabe que praticamente uma falha ali. Como é que você vai dar uma sentença sem, pelo menos, informar, né, ao sindicato ou qualquer outra pessoa, não sei em que pé que estava, essa situação? Mas, ok, né, vamos lá, tem a legalidade ali que não estaria. Mas eu solicitei, a partir de agora, eu solicitei, desde segunda-feira, a cópia, né, do relatório que até agora não sei. Eu preciso saber o voto de cada um, como se deu, né, porque votar contra as provas, isso pode ser gerar abuso de autoridade, enfim. E a gente precisa saber o voto de cada um, né, desse relatório, o que a comissão propôs para a gente, então, realmente fazer um discurso mais qualificado em relação a isso. Mas só para avisar a população que eu não sei o teor do relatório dessa comissão. Espero, aguardo que me encaminhe com urgência esse relatório dessa comissão. Mas vamos lá. Se alegou, né, o artigo, se alegou a resolução número 4, 2022, para não me dar acesso a esse relatório, por que não alegou também, vereadora Andréia, a resolução 04, na inicial, despacho inicial? Você sabe de quando é o despacho inicial? 30 de junho. Você sabe quando é? E essa despacho inicial, ele colocou como a linha de investigação a resolução 0422, a que você pronunciou. Você sabe quando que a resolução 0422 foi votada? Foi promulgada, foi votada? Em 17 de julho. Ou seja, o despacho inicial é antes da lei. E não existia lei para fazer o despacho inicial. Olha o erro. Começa lá no começo, já tem a falha técnica, que poderia ter alegado. A comissão poderia ter alegado. Ou mais além, então. Qual foi o conjunto probatório formado? Se você quiser a parte, qualquer um da comissão, né, fica à vontade. Qual foi o conjunto probatório em um ano feito? Nada. Apenas esse laudo falso. Ouviu as partes? Me ouviram? Não. Conselho de ética, ouviu lá na corregedoria, mas foi individual. O conselho de ética, formado por um grupo, não ouviu as partes. Não me ouviu. E não ouviu também quem era a denúncia, que é o Santiago Miller. Porém, é um fake, né? A gente sabe que é um perfil falso, que existe alguém por trás desse perfil falso. Mas não ouviu a pessoa principal. Ouviram testemunha? Não. E eu arrolei um conjunto de testemunha. Em um ano, não foi feito nada em conjunto probatório. Apenas uma perícia que até então eu nem sabia que existia, que foi feito por um perito falso. Nós vamos falar mais dessa perícia também, como se deu o processo, como foi a rapidez, em 30 minutos o cara analisar 11 páginas para dar o resultado de 30 mil reais. Então vamos falar isso tudo, só que é muito curto. Eu acho que no discorrer do ano, né, já que teve essa sentença, nós vamos falar. Então, ou seja, você sabe qual foi os ofícios periciados por ele? Foi ofícios estranho à denúncia. Esse Santiago Miller, ele falou sobre 20 e poucos ofícios ali, né? Números aleatórios. A gente mostrou as assinaturas autenticadas como verdadeiras. Não como semelhança, não, como verdadeira. Não satisfeito, a comissão pegou 5 ofícios fora daqueles ali e fez uma perícia em documento estranho aos autos. Legalidade, ilegalidade, vereadora, né? Então, deveria ter suscitado isso também. Deveria, olha que são 3 itens de forma ilegal que está ali. Bom, quarto, então, e para finalizar, o próprio Código de Ética, ele diz o seguinte: os processos disciplinares deverão estar concluídos no prazo de 360 dias, contado da data da sua instauração. Instauração, 30 de junho. 30 de junho. Né? Mesmo que com a peça errada aqui, instaurou 30 de junho, né, para com a resolução que não existia ainda, que foi só em julho que foi votada. Mas, 30 de junho, já acabou. Então, poderia ter alegado a comissão a preclusão. Né? A própria comissão. 4 itens, então, a doutora Andréia, vereadora, advogada, como eu, né, bacharel de direito, poderia sustentar, poderia levantar. Então, poderia ser de ofício, inclusive. Né? Quantas vezes a comissão se juntou, se uniu, se reuniu para decidir esse procedimento? Então, olha só os atropelos e a ilegalidade. Agora, vamos falar só da legalidade para não dar acesso ao vereador que está sendo, posso falar, condenado, né? Sem saber nem da sentença, a 30 dias de punição, né? Tudo bem que votaram, enfim, mas está sendo condenado. Então, estou pedindo a ata, a reunião, estou pedindo. Então, por que não fez o conjunto probatório? Está lá, eu solicitei, ouvi as testemunhas, né? Então, essa defesa que eu estou fazendo aqui é uma defesa dos servidores do gabinete, porque eles estão sendo acusados. A punição, para mim, eu também tenho que ver, por qual motivo. Qual motivo que é a punição? A acusação é de que alguém assinou por mim. Nós temos que achar se alguém, não é assim? Não teve uma sentença ali, né? Uma sentença que eu não sei qual é, né? Que é um relatório da comissão. Vamos botar como nome de sentença, né? Uma sentença que é o relatório da comissão lá. Não teve um relatório dizendo que tem indícios que sou culpado de quê? Com a palavra comissão. Se quiser falar, não tem. O silêncio é marcante, não tem, não existe nada. Então, o que pode existir? Aí eu tenho que ler primeiro o relatório, uma manobra, para mais uma vez, né, colocar, intimidar esse vereador aqui. Mas não vão intimidar, não. Não vão intimidar, não. Vai ter que aparecer, sim, quem está por trás de Santiago Miller. Inclusive, aqui a denúncia... A denúncia já está aqui, né? Já está aqui a denúncia relacionada ao Valmiro. Está aqui, já está na polícia, está sendo investigado. Né? Todo o arcabouço aqui dessa perícia falsa. Está toda a instrução aqui. Inclusive, o que ele cobra, o formato, como que se deu, está tudo aqui. Então, não tem problema nenhum. Tá? Já colocamos em prática na polícia, para descobrir sobre a questão da perícia falsa. Um perito que, inclusive, negligenciou o seu endereço, falsificou seu endereço na perícia, que falou que era a prefeitura que tinha pago, que a prefeitura que tinha pago essa perícia. Nem isso, qual intento que esse perito... E vocês dão atenção para essa perícia, quer dizer, não sei se foi isso, né? Porque eu não sei relatório. Vocês tinham que ajudar, era buscar esse perito, saber desse perito por que que recebeu esse valor. Porque falsa perícia é crime. Falsa perícia mediante suborno é mais ainda. Então, esses são os artigos que estão sendo alegados para que a gente possa denunciar. Peço ajuda, inclusive, da Procuradoria da Casa, né? Não é, ela não defende não legislativo, o legislativo está sendo atacado com perícia falsa. Então, peço ajuda do procurador, ok? Olha, agradeço, mas só para agradecer rapidamente as pessoas que estão aqui, e eu, mais 30 segundos, só para parabenizar, né, e dar meus... Parabenizar eu e minha esposa, né, fazendo aniversário de casamento hoje, né, fazendo aniversário de casamento, então, com muito amor, muito carinho, essa vida que a gente leva junto, meu Zubernique, parabéns para nós dois, né, criamos uma família, estrutura, criamos aí, dentro de um trabalho de família, algo grandioso para a nossa vida, para a vida dos nossos filhos. Feliz por estar com você, né, uma pessoa que eu amo, uma pessoa que vive comigo, uma pessoa que sabe lidar, serviço, trabalho, trabalho, família, e com muita alegria, hoje é um dia muito importante para mim, para você e para a nossa família. Aniversário de casamento. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Meus cumprimentos ao casal, parabéns ao Dr. Suene, parabéns à senhora Zubernick. Ainda no grande expediente, eu cedo a fala por 10 minutos à vereadora Celiane da SOS.
São 9 horas e 59 minutos depois do vereador policial federal Suender.
E a Celiane está me informando Celiane da que está dividindo o seu tempo com a vereadora Trissa. Portanto, vereadora Celiane, por apenas 5 minutos.
Vamos ouvir então a vereadora Celiane da SOS do MDB. Ela usa 5 minutos do seu tempo no grande expediente. 9h59, 10 horas agora em ponto.
Bom dia a todos e todas. Quero cumprimentar o plenário na pessoa da professora Ana, que estão com os alunos da Escola Dom. Sejam bem-vindos ao nosso plenário. Voltem sempre que vocês tiverem essa vontade de conhecer como que funciona aqui a nossa Casa de Leis. Bom, o motivo de subir aqui hoje na tribuna é com muita alegria e quero falar para vocês, anapolinos, nós temos um deputado, mais um deputado em Brasília, um deputado federal, Márcio Correia, meu amigo, meu presidente do MDB. Eu quero compartilhar com vocês essa alegria de ver um dos deputados mais bem votados de Anápolis tomando posse ontem. O Márcio é um homem, um esposo, um pai, um amigo, um presidente que eu tenho muito carinho, muito orgulho. Um homem que sempre esteve ao meu lado, um presidente que segurou na minha mão, que me abraçou desde o início da campanha, mas foi a primeira pessoa a me ligar quando eu tive a vitória nas urnas e falou para mim: eu preciso estar com você nesse momento. Naquele dia, eu conheci realmente quem é Márcio Correia. Ele me abraçou com os olhos lacrimejando e falou: Celi, eu estou feliz como se eu tivesse ganhado essa eleição para prefeito, de ver você, ver a doutora Trícia eleitas pelo MDB. Hoje, Anápolis ganha. Hoje, nós temos um deputado em Brasília. Um deputado que ama a nossa cidade. Um pai, um esposo, um amigo, aquela pessoa que anda nas feiras de Anápolis. Nós temos um deputado que pega na mão, um deputado que é acessível, que consegue nos atender, que consegue ligar para o seu ouvinte, para o seu eleitor. Anápolis ganha com a presença de Márcio Correia nos representando hoje. Eu não poderia deixar jamais
uma parte,
de expressar
vereadora.
Essa felicidade. Uma parte, vereador Delcimar.
Parabéns, vereadora, para vocês do MDB, né? Merecida essa posse, né? Do deputado Márcio Correia. Márcio Correia é meu amigo, mais de 25 anos mesmo. O pastor Paulo de Tarso, o pai dele, a mãe dele, os meninos, os irmãos dele. E realmente uma pessoa comprometida, né? Com a cidade, né? Com a família. E vocês têm parabéns. O MDB, depois que ele assumiu o MDB na cidade, o MDB deu um salto, né? Cresceu consideradamente. E com certeza vai fazer muito por Anápolis, por Goiás, ali em Brasília. Ouvi a entrevista dele hoje, né, e ele está focado, né, com certeza vai trazer muito recurso, né, vai procurar aí o, né, o chefe do executivo, vai dar as mãos. Acho que é assim que faz política, né?
Sim.
Sem rancor, sem olhar cor partidária, pensando na cidade, né? Eleição ano que vem, e na eleição cada um toma seu rumo, né? E vai pedir seu voto e vence, né, o que tiver mais voto, né? Então está de parabéns, a bancada do MDB aqui é uma bancada exemplar, né? Vocês estão de parabéns, tem um deputado estadual, 3 vereadores, né? E agora um deputado federal, tem um vice-governador, né? Então quero deixar aí, né, meus parabéns e admiração. Obrigado.
Obrigado, vereador Delcimar. Realmente, né, a presença, né, a posse do Márcio Correia hoje como deputado, ele fortalece, né, nos fortalece aqui também, como bancada do MDB, o doutor José Fernandes, doutora Trícia, né, eu, Celiane da SOS. A parte, vereador.
Quero parabenizar o deputado federal Márcio Correia e dizer que a cidade ganha. Agora teremos 2 deputados federais trazendo recursos para Anápolis. Isso é muito importante para o município. Parabéns, desejo um bom trabalho e muita sorte.
Com certeza, vereador Marcos, nós temos 2 vereadores, 2 deputados federais, e isso é um grande ganho para a nossa cidade, 2 deputados que amam, né, a nossa cidade, e que Deus abençoe você, deputado federal Márcio Correia, que você tenha sempre, né, essa postura firme, ética, de confiança em todas as suas decisões, que eu tenho certeza que serão tomadas para o bem da população, sempre tomadas com muito, muito cuidado, com muita confiança. Eu estou muito feliz, meu amigo. Você merece, você é um homem que realmente faz a diferença, é um político que faz muito para Anápolis, mesmo quando não tinha mandato. Obrigada a todos, tenham um bom dia, Deus nos abençoe.
Obrigado, vereadora Celiana. Sequência, vereadora doutora Tisse, que vai usar 5 minutos do tempo da vereadora Celiane.
São 10:05. Vamos ouvir agora a vereadora doutora Trícia Barreto, do MDB.
Bom dia a todos. Cumprimento a mesa diretora e os meus colegas vereadores, na pessoa do meu amigo Jackson Charles. A plateia aqui representada pela professora Ana Júlia. Leve meus abraços, Ana Júlia, para a minha amiga Renata Nonato, que fez contato comigo. E hoje estamos recebendo aqui as crianças do 4º ano da Escola Dom. Sejam muito bem-vindos ao Poder Legislativo de Anápolis. Bom, o que me traz aqui hoje, com motivo de muita alegria, é a posse tão esperada do meu amigo e agora deputado, Márcio Correia. Parabenizo você, Márcio, na certeza de que você cumprirá a sua palavra com seus eleitores. Você, que foi o deputado mais bem votado de Anápolis, meu amigo. E para mim, sempre Marcinho, Marcinho do Squash, como está no meu contato de WhatsApp, uma pessoa muito próxima a mim e da minha família. E por isso, eu posso dizer aqui com convicção que o Márcio superará as expectativas de cada um de vocês e nos representará muito bem na Câmara dos Deputados.
Obrigada. Uma parte, senadora Tisse?
Sim, uma parte.
Eu quero aproveitar a parte, eu não poderia deixar aqui também de fazer os meus cumprimentos ao meu amigo Márcio Correia, cumprimentá-lo, desejá-lo boa sorte. Dizer que a vitória do Márcio é a vitória do povo anapolino. E mostra que o povo anapolino está começando a abrir os olhos e sabendo votar. As votações obtidas pelo Márcio em Anápolis e pelos demais deputados federais, a exemplo do deputado suplência do Leandro Ribeiro, mostra que a Anápolis está concentrando as suas forças em prol da cidade. Que bom seria se mais deputados também pudessem assumir o seu mandato. Anápolis hoje passa de 1 para 2 deputados federais. E até com possibilidade de aumentar esse número. Mas o que me deixa mais feliz é que as escolhas do povo anapolino estão indo ao caminho certo. E isso me deixa muito feliz, nos motiva na política. E, acima de tudo, escolhas certas, porque, com certeza, o Márcio, no tempo em que ele estiver na Câmara Federal, com certeza, ele saberá honrar os votos que lhes foram dados pelo povo anapolino. Então, transmita ao Márcio aí os meus cumprimentos, os meus parabéns e um forte abraço em todos vocês do MDB. Muito obrigado.
Concordo, Jackson. Muito obrigada. Isso é interessante mesmo, porque quando você deposita o seu voto conscientemente naquela pessoa que você vai poder cobrar depois, e principalmente numa pessoa da sua cidade, né, num candidato da sua cidade, que leva a bandeira de Anápolis lá para cima. Uma parte, vereador.
Bom, quero aqui cumprimentá-la e dizer que na sua homilia, de fato, a senhora está de parabéns, né, trazendo aí, né, a felicitação para o Márcio Correia. O Márcio Correia, que nas últimas eleições para o prefeito do município também, né, nós republicanos fizemos a dobradinha MDB e republicanos. E eu pude ali encontrar um homem muito sensato na sua palavra, no seu compromisso, né, e, de fato, aos que pleiteava a uma cadeira aqui no Legislativo, ele pôde cumprir com a sua palavra. Então, o que nos resta, né, nessa manhã, né, é apenas parabenizar e saber que ele, né, irá fazer um trabalho com excelência, para com um olhar muito específico para o nosso município.
Sim, parabenizar, desejar sorte e que Deus esteja com ele durante essa jornada. Obrigada, devolvo a palavra.
Obrigado, na sequência, vereador doutor Zé Fernandes.
Agora são 10:09. Na sequência da bancada do MDB na tribuna, agora o vereador José Fernandes. 10:09, vamos ouvi-lo.
Obrigado pela oportunidade, eu agradeço, presidente. Quero cumprimentar a todos, começando pela população que nos assiste, que nos acompanha pelas redes sociais, pelos canais de transmissão, e aos presentes, quero cumprimentar na pessoa da bancada e da pessoa da Celiane e da Trícia, que hoje é um dia festivo, não só para o nosso partido, mas para a cidade. Eu subo relativamente pouco aqui na tribuna, e quando subo eu gosto de ser extremamente claro na mensagem que eu quero passar. E hoje a mensagem é cumprimentar a pessoa do Márcio Correia, mas muito mais do que falar do Márcio Correia, que outros já me antecederam aqui, é dizer para a população de Anápolis que não é uma pessoa que tem que ser aqui qualificada, que tem que mostrar suas virtudes, e o Márcio. Eu estou aqui para falar de uma pessoa que eu conheço desde a minha infância, e que hoje eu sou ortopedista, e eu brinco falando que é por causa dele, porque durante a nossa juventude, vereador, líder do prefeito Jacques, você que fala que é jogador de bola, eu e ele, nós jogamos bola, e ele me levou para um jogo de futebol, e eu quebrei a perna, uma fratura exposta de perna, nesse jogo que ele me levou, e por causa desse incidente, coisas aconteceram, eu já estava na faculdade de medicina, e foi a especialidade que eu escolhi para a minha vida, ortopedia, por causa desse acidente pessoal que eu tive, e que ele que me levou para jogar. Então, é um relacionamento que vem, não só político, mas um relacionamento que vem de amizade desde a infância, e que a gente divide momentos críticos, momentos alegres, sempre conversando e voltado para o bem coletivo. O deputado federal agora, empossado desde ontem, Márcio Correia, tem não só o meu respeito, mas a minha amizade, a minha fidelidade, a minha lealdade, e ele sabe disso. E esse compromisso e esse relacionamento que temos é o que vamos entregar para a cidade de Anápolis como agentes públicos enquanto estivermos. Márcio já vem fazendo coisas independente de assumir Brasília. Foi através dele que ele já encaminhou R$1 milhão de emenda aqui para Santa Casa. R$500 mil para a APAE. E a movimentação continua, porque ele tem um relacionamento também muito próximo do deputado Célio Silveira, e aqui eu quero cumprimentar a grandeza do Célio Silveira, vereador Jacques. Porque a gente está com o olho só em quem está entrando, mas quem está saindo, ele está saindo por motivos de ordem pessoal. Mas antes disso, ele preparou o Márcio. Márcio, esse mandato é nosso também. Traz as demandas de Anápolis, e o Márcio levou, e ele entregou. Vamos conversar mais sobre o estado de Goiás? Está lá o Márcio. E eles se falam quase que diariamente. Então, eu deixo aqui um abraço para o colega Célio Silveira, que é médico ginecologista, colega também de profissão, pela grandeza de não somente olhar para a saúde dele pessoal, que poderia ser um assunto eletivo, ou seja, tratar em outros momentos, mas escolheu agora e, antes disso, trouxe o Márcio para a próxima dele, e vem fazendo esse mandato de forma conjunta, com os olhos, com muito carinho para a nossa cidade de Anápolis. Então, quero deixar aqui...
Uma parte, vereador.
Pois não, vereador André.
Quero aqui também compartilhar da minha alegria pela posse do deputado federal Márcio Correia. Nós trabalhamos juntos nessa campanha. E vê-lo assumir a cadeira de deputado estadual, de deputado federal, e ampliar a nossa representação de Anápolis no Congresso, agora com 2 deputados federais, com certeza isso dignifica a nossa cidade. Eu tenho certeza da capacidade, do compromisso, da competência do Márcio Correia, e que Anápolis ganha muito com a sua representação, com a sua capacidade de trabalho, com os seus valores e com a sua dignidade. E quero aqui ressaltar a votação expressiva que ele teve, de 59.929 votos. E eu tenho certeza, Márcio, que você fará um excelente trabalho. Conte comigo.
A parte, vereador.
Pois não, vereador já.
Eu quero aqui agradecê-lo pela informação dada no episódio da sua perna. O deputado federal Márcio Correia tem feito insistentes convites a mim jogar bola com ele.
Mas não foi ele, não.
Eu agora, mais do que nunca, estou convicto de que eu já sou de uma idade avançada e preciso muito das minhas pernas. Então, vou abrir mão da peladinha com ele, vamos deixar...
Mas eu quero te adiantar que se você desistir e pensar de outra forma e for jogar, eu posso te assistir como ortopedista também, sem nenhum problema. A gente vai oferecer todo tipo de tratamento para você. E aqui eu caminho já para o final da minha fala. Anápolis colocou o Márcio em evidência há dois anos e meio, na última campanha para deputado federal, em que ele teve praticamente 30 mil votos. Há pouco tempo ele teve, agora, há alguns meses, na última eleição, 60 mil votos, envolvendo o estado todo. E eu acredito que, se for da vontade de Deus e o Márcio continuar em projetos políticos, isso tende a aumentar, porque eu não faço isso habitualmente por pessoas, mas por projetos. Eu acredito que o projeto que o Márcio lidera na nossa cidade, no grupo que ele lidera, da qual eu faço parte orgulhosamente, a gente está pensando no bem coletivo da cidade. É uma pessoa... que as qualidades, eu sou suspeito para falar, mas eu posso dizer para Anápolis. É um homem que tem honra, e o currículo dele prova isso. Fica um abraço, meu amigo, deputado federal. Conte aqui com o vereador e a bancada do MDB, e essa casa aqui, a Câmara Municipal, a cidade de Anápolis. E mais ainda, nós contamos com você, com toda a sua habilidade de trazer... recursos, de trazer relacionamentos e network que visa o bem comum da cidade, como você já está falando isso publicamente para a mídia. Você não traz com esse momento político qualquer embate pessoal que não supere o diálogo. Você não quer se isolar e nem deixar isolado a nossa cidade. Isso demonstra sua grandeza, e fica aqui um abraço que eu faço questão também de te dar pessoalmente quando nós nos encontrarmos. Fica com Deus, que Deus seja o farol aí do seu mandato e da sua vida. Um abraço para a Carla, sua esposa, e para os seus filhos, que vão ter que dividir aí agora com a rotina bem mais pesada. Fica com Deus, meu amigo. Um abraço, Márcio.
Obrigado, doutor Zé Fernandes. Eu solicito a nossa terceira secretária, a vereadora Cleide, que possa ocupar aqui, que eu vou usar a tribuna por até 10 minutos.
São 10 horas e 17 minutos. O presidente Domingos Paulo agora usa a tribuna. Ele tem 10 minutos para falar. Vamos ouvir o presidente.
Bom dia a todos e a todas. Cumprimentar você que nos acompanha aqui no plenário da Câmara, que é o Antônio Vilela, a pessoa da Silvia que ali está. Cumprimentar a imprensa que aqui se faz presente, na pessoa do Silvano, do Nitim, da Giovanna, e do Oswaldo Pires, do Marco Vieira, cumprimentar todos os vereadores, na pessoa da vereadora Cleide. Cumprimentar você que também que nos acompanha aí pela Rádio Manchester, pela TV Câmara, né, pelo YouTube. Uma manhã importante na cidade de Anápolis. onde que a gente vê aí que Anápolis ganhou ali mais um deputado federal, né? Márcio foi bem votado, é o primeiro suplente do MDB e depois da segunda eleição de disputa, agora de fato e de direito, ele está assumindo um cargo político. E isso traz uma responsabilidade muito grande a ele, vereador Dr. Zé Fernandes. Por quê? Quando você disputa a eleição, você é bem votado e você faz um trabalho que é o político sem mandato, é uma coisa. Agora, quando você tem a oportunidade de sentar na cadeira, aí já não se fala mais de um candidato que disputou a eleição, que é o político sem mandato. Aí já se fala do político com mandato. E quando o político ele tem um mandato, as pessoas já começam a olhar para ele de uma forma diferente, para poder realmente ver se ele tem a capacidade de realmente poder representar uma cidade e um segmento. Enquanto os colegas aqui falou da satisfação, eu também tenho a satisfação e fico muito alegre de ter mais um deputado federal ali para poder fazer um trabalho. Mas ontem, o discurso, eu fiquei preocupado, porque foi um discurso onde que o deputado que ali estava, que é o deputado que é o detentor do mandato e se afastou, ele é um deputado da base do governo federal que caminha junto e vota junto. E nós sabemos como que funciona a política. Quando você faz parte de uma base, você tem mais facilidade de estar levando recurso para a sua região, para o seu bairro, e no caso do deputado federal, para o seu estado. E aí, além de ser para o seu estado, ele tem essa condição de levar para o seu município também. Porque senão, ser o deputado só de fazer o documento e o recurso não chegar, aí é muito ruim. Então, eu vejo que vai ter autonomia para poder voltar contra, porque nós precisa de trabalhar para o coletivo da cidade, é uma fala até que o vereador Zé Fernandes usou aqui na tribuna. E o coletivo da cidade a gente imbuir junto com o deputado federal Rubens Antônio, para a gente poder buscar aquilo que o município precisa e quer. E o que, que a gente quer? A gente quer que a cidade de Anápolis seja beneficiada e através do programa Minha Casa, Minha Vida, aonde que possa unir força para poder trazer esses benefícios para a cidade. Prova maior disso que eu saí recentemente aqui, cerca de um mês e pouco, estive em Goiânia, numa reunião lá com a presidente nacional do PT, a Gleice Rocha, aonde que eu conversei com ela, numa reunião da federação PV, PT e PCdoB, eu pedi a ela que pudesse nos ajudar, junto com o deputado federal Rubens Antônio, para poder trazer benefícios para a cidade de Anápolis. Então, eu vejo que essa posse ontem do deputado, agora suplente e assumiu como deputado federal, Márcio Correia, que realmente ele possa, vereador Américo, fazer um trabalho para poder ajudar a cidade de Anápolis. Porque da agora para frente, o Márcio, ele vai ser cobrado como deputado federal. Ele já não vai ser mais cobrado como o candidato que teve 30 mil votos na eleição de prefeito, ou o candidato que teve 28 mil votos na cidade de Anápolis e 60 mil votos no estado de Goiás. Ele vai ser cobrado como deputado federal que é da cidade de Anápolis e que precisa trazer resultado para a cidade de Anápolis. Eu penso que ele tem capacidade, vereador doutor Zé Fernandes, de fazer isso. De fazer isso, de buscar. Inclusive, eu quero colocar à disposição dele aqui o legislativo para poder recebê-lo aqui na casa através da mesa diretora, igual fizemos com os outros deputados, que aqui, porventura, quis vir. E o senhor e a bancada do NBB possam fazer esse convite para ele poder ser recebido aqui e ele usar essa tribuna a qual Vossa Excelência usou, vereador doutor Zé Fernandes, vereadora Trícia, vereadora Celiane, vereador Domingos está usando agora, e dizer qual são a linha de trabalho que ele vai traçar para poder realmente ajudar a cidade de Anápolis. De que forma que ele vai fazer isso, apoiando as ações do governo federal, ou se vai fazer uma oposição para que a população possa saber de que forma esses recursos vão vir. Porque nós sabemos, se não tiver uma parceria, não tem como trazer recursos. Trazer recursos de que forma? Vai ser recebido de que forma? Então, assim, eu torço muito para que ele possa realmente, agora, de fato e de direito, é um político que tem mandato, um político que vai ser avaliado agora, como todos nós estamos sentados aqui na cadeira, vereador Hélio, que temos que ter o discurso, mas temos que apresentar o resultado. Porque, às vezes, o político aqui apresenta só o papel, ó, fiz uma emenda, ó, fiz um requerimento, mas cadê a obra? Não tem. Não tem. E aqui a maioria aqui dos vereadores que aqui estão, vai lá e mostra a obra. Oh, por exemplo, uma grande praça aí na região do Baixo Luz, pedindo a entregar a Praça da Bíblia, buracão da Vila Formosa, onde o vereador Jackson Charles lutou, muito tempo ela entregou. Então, assim, realmente agora, a partir do momento que você senta na cadeira, você tem a condição de ser cobrado como deputado. E ele vai ter um tempo pequeno, né? Se tivesse lá desde o começo, quem sabe o secretário, o deputado que afastou, tivesse assumido uma secretaria, igual no começo a gente pensou que poderia assumir a secretaria do entorno. E aí, o nosso pensamento aqui, eu quero dizer, o pensamento meu também, que era que a cidade de Aná pudesse ganhar mais um deputado, aí sim teria um tempo maior para fazer um trabalho e trazer o resultado. Eu confesso que torço muito, mas que vou esperar resultado. Em cima do resultado vai ser a conduta e a nossa fala aqui em relação aos representantes. Deputado estadual, deputado federal, seja ele de qual partido for, né? Recentemente mesmo eu até tive um embate ali com o vereador Hélio, onde que o deputado Gustavo Gaia gosta muito de usar as redes sociais, mas o que é que ele traz de efetivo para a cidade de Anápolis? Porque nós precisamos é de recurso, nós precisamos é de investimento, nós precisamos de realmente a população falar, ó, eu dei 28 mil votos e agora o que é que você trouxe? Você é deputado. Mas aí, vereador João Feitosa, nós sabemos o limite que é do suplente. Muitas das vezes, o suplente, ah, eu sou o deputado, é nada. Muitas vezes ele vai fazer alguma coisa, ele precisa, vereador Hélio, de consultar o titular da cadeira. E aí o vereador Américo sabe o que eu estou falando, o vereador João sabe, eu estou falando isso porque eu estive a oportunidade de assumir uma cadeira de suplente na Câmara, enquanto eu fiquei segundo suplente, você sabe o que eu falei? Eu recusei. Eu não quis. Eu não quis. Porque eu não, primeiro, eu não ia ter autonomia para fazer o que eu gostaria e gosto de fazer. Não poderia levar o pessoal a fazer o trabalho para mim. Então, na época, eu recusei. Aqui eu quero desejar ao deputado Márcio Correia, que assumiu, sucesso, que realmente você possa tirar da sua cabeça e do seu coração todos os projetos que você possa ter aí o prazo como deputado federal e trazer de eficiência para a cidade de Anápolis. Devolvo a palavra ao presidente, vereador Jackson Chaves, presidente em exercício.
Uma réplica ao diminuto ao vereador Zé Fernandes. Citou.
Posso falar? Posso falar? Eu quero dizer aqui ao vereador Domingos, presidente dessa casa, que é bom que nós acompanhamos sim o trabalho e que ele não vai fazer, não, ele já faz, ele já está fazendo. Por exemplo, nessa fala do senhor, o senhor poderia, por exemplo, ter citado já que ele trouxe 1 milhão para Santa Casa e 500 mil para a PAI. Ele não vai fazer, então já tem 1,5 milhão aqui. Quero dizer também, Domingos, que a opinião dele, ele escuta e vai escutar a bancada do MDB nacional, mas ele também tem opinião própria. Esse discurso, então, que o senhor citou, que ele fez ontem, ele cita a preocupação de Anápolis perder receita, por exemplo, para a reforma tributária. E nem por isso ele vai ter que falar, eu sou governo, eu sou oposição, porque o prefeito de Anápolis tem a sua posição também definida de que não é do grupo aí, não apoia o governo federal, tem uma outra linha ideológica, mas está preocupado com a cidade e busca apoio. O governo do estado Caiado, a mesma coisa também. Eu não estou falando qual linha que ele vai definir, isso vai depender do trabalho dele. Mas o que eu quero dizer, agradeço a portas abertas, como eu já citei no meu discurso aqui, que você fala sobre o deputado, e que ele não vai fazer não, ele já está fazendo.
Obrigado, vereador doutor Zé Fernando. Na realidade, ele fez um trabalho para poder vir, mas quem trouxe a emenda foi o deputado federal Sérgio Silveira, né? Lá na emenda não tem o nome dele. Ele fez um trabalho com o vereador Jackson Chaves, já fez com a Lúcia Vânia para poder fazer o Parque Piranga e fazer outro. O vereador Hélio faz com o senador.
Vereador, independente, né, do nome, Anápolis, né, ganha. É essa a mensagem.
Pois então. É, ótimo. Então todos fazendo, mas agora dá César o que é de César. Quem trouxe foi o deputado Sérgio Silveira. Na sequência, o vereador Comércio João Feitosa.
Bom dia, senhor presidente, senhoras e senhores. Cumprimentar a plateia, as pessoas que estão aqui nesse auditório, a pessoa da minha amiga, querida amiga Silvia, o Erivaldo Mariano está ali também, meu amigo. Senhor presidente, realmente, Vossa Excelência falou bem. Quando foi para Vossa Excelência assumir como suplente, realmente, Vossa Excelência não aceitou de forma alguma, porque com certeza Vossa Excelência não teria espaço. Mas é diferente, né, no vereador Américo, de nós dois, que graças a Deus nós temos aí um acesso muito grande e que se nós estamos aqui é porque nós temos competência e nós temos, sim, a credibilidade e o acesso ao executivo que tem tratado a gente com carinho. Logicamente que tem algumas restrições, sim, a gente conhece o sistema, mas graças a Deus a gente tem várias demandas apresentada e resolvida. Senhor presidente, eu quero aqui nessa manhã poder discernir no dia 1º, agora de 1º de agosto, a Equatorial inaugurou um escritório de atendimento no Jundiaí, onde era a antiga CELG, dando mais qualidade, mais um bom atendimento à comunidade anapolina. E lá nós tivemos, eu, Vossa Excelência, estivemos lá representando a Câmara Municipal e vimos o tanto quanto realmente ali é um lugar bem acessível, não, vereadora Andréia, à comunidade. Anteriormente era na Avenida Minas Gerais, agora passou para ali para a Rua 1, atendimento de excelência. E também à tarde nós tivemos, né, vereadora Andréia, como presidente da Frente Parlamentar de Acompanhamento às Ações da Equatorial, cujo eu te agradeço, né, por essa propositura, assim, me conversado comigo e sabe que a gente tem esse acesso a empresa, né, antes CELG, a Enel e agora Equatorial, e a gente tem um acesso muito bom diante as pessoas que estão lá. E nós tivemos, né, na reinauguração, lá da SS, da reconstrução da SS universitária. Então, assim, de grande valia, né, a gente podermos estar nessa casa e fazendo essa representação. Uma parte, a Vossa Excelência.
Obrigada, vereador João Feitosa. Eu ia falar sobre esse tema também, mas o senhor já se adiantou. E acho que é importante nós comunicarmos à sociedade dos trabalhos da frente parlamentar de acompanhamento do serviço dos concessionários de serviço público, da CELG, da Equatorial e da Saneago também. Nós estivemos na inauguração da subestação do universitário, a qual era um pedido aqui da nossa frente parlamentar e um pedido de toda a cidade de Anápolis que majorasse a capacidade daquela subestação e que empreendesse meios de, quando tivesse alguma falha no transformador, esse transformador fosse substituído por outro para que a cidade não ficasse desabastecida de energia. E essa inauguração foi justamente para isso. Foram instalados 2 transformadores, dobrando a capacidade energética dentro de uma tecnologia, uma das mais avançadas do Brasil e do mundo, para que, se houver alguma falha no transformador, o outro suportará a capacidade energética e a cidade não permanecerá sem energia por um longo período de tempo. E também, uma coisa extremamente importante para o desenvolvimento social e econômico da cidade, que é a linha Pirineus-Daia, que é a linha que vai abastecer de energia o Daia 2. Não há como se falar em trazer 100 novas empresas para Anápolis se a gente não tiver capacidade energética para suportar a capacidade dessas empresas. Visto isso, essa é uma luta realmente muito importante dessa casa, do meu irmão, deputado Hamilton Filho, e um compromisso também do nosso governador Ronaldo Caiado pela sua responsabilidade de não permitir os avanços de uma situação sem a gente ter o básico, que é a energia. Então, foi uma reunião muito importante. Eu agradeço por estar auxiliando o senhor na vice-presidência dessa frente parlamentar. O vereador João da Luz também estava presente nos trabalhos. Fizemos uma visita técnica dentro da subestação e vamos continuar acompanhando e fiscalizando, porque a promessa da empresa é a entrega dessa linha Pirineus-Daia até o final do ano. E isso é extremamente importante para a cidade. Então, nós estaremos juntos diariamente acompanhando as notícias e defendendo a população, porque defender energia de qualidade é defender qualidade de vida para toda a população. Obrigada, vereador.
É isso mesmo, novo vereador. É uma grande satisfação podermos estar participando. Como Vossa Excelência bem disse, nobre deputado Hamilton, que é o presidente da Frente Parlamentar também de acompanhamento às ações da Equatorial, bem como também a deputada Vivian Naves também, que não tem medido esforço de estar nos apoiando. Agora mesmo, recente, a gente conseguimos regularizar ali o residencial Vila Rica e outros bairros a gente está conseguindo, através não só da competência das pessoas que estão à frente da Equatorial, bem como também o conhecimento que a gente tem dentro da parte elétrica, e são verdadeiros portos seguros. E nós tivemos, né, naquela ocasião, onde o Alexandre Baldi abriu a agenda com o doutor Humberto. Doutor Humberto, como eu disse, foi muito receptivo, e nós levamos, nova vereadora Andréa e a Cleide Lário também participou, nós levamos o pedido a ele para que ele pudesse melhorar o atendimento aqui, do atendimento comercial na cidade de Anápolis. E ele disse que nós teríamos uma surpresa. E a surpresa foi realmente no dia 1º, logo depois do aniversário de Anápolis. Eu bem citei que seria mais um presente para a cidade de Anápolis, haja visto que nós tivemos um presente maravilhoso, que foi o desfile através do Executivo. Nós tivemos ali o desfile, que foi muito lindo, e, consequentemente, no outro dia, nós inauguramos e reinauguramos as ações da Equatorial na cidade de Anápolis. Eu deixaria de estar parabenizando as pessoas que estão envolvidas nesse contexto aqui em Anápolis, que é o Alexandre Murraé, é meio difícil de falar, mas é o superintendente norte, o Vinícius Bessa, gerente de relacionamento, que é uma pessoa extremamente maravilhosa. Aí vem também a Mariana Ribeiro, que é consultora de relacionamento, que tem atendido a gente a todo momento e qualquer, qualquer coisa que acontece no circuito, ela está nos comunicando. É o Carlos Henrique e a equipe, que é gerente de serviço técnico, bem como o Rony Neonel e o Fábio. O Rogério Sarno é, o Rogério Sarno é gerente de obras e manutenção da cidade de Anápolis. Essas pessoas são verdadeiros portos seguros, sem contar nas pessoas que estão lá anteriormente. Eu posso citar o Irandes Fernandes, eu posso citar o Célio, que tem atendido a gente a qualquer momento. O Rogério, qualquer hora do dia e da noite, a gente liga para ele, ele atende e tem resolutividade. Fico muito agradecido por poder participar nesse momento maravilhoso e essa casa vai estar acompanhando, sim, através da frente parlamentar, as ações que a Equatorial está vindo, que é diferente da que passou, da Enel, a Celg. Muitos tinham saudade da época da Celg, veio quando veio a Enel, mas eu tenho certeza que a Equatorial está vindo para mudar, com certeza, o atendimento. Haja visto que todos lá são pessoas que realmente conhecem o circuito, começando do presidente. Senhor presidente, eu quero aqui também aproveitar a oportunidade aqui. Amanhã nós vamos ter uma moção de aplauso à Renovação Carismática Católica de Anápolis. Primeiramente, gostaria de, cumprimentar todas as pessoas da Renovação Carismática. A presente moção é para homenagear os 50 anos de atividade da Renovação Carismática na cidade de Anápolis. Então, ficam todos convidados, todos os pares convidados a participar desse evento, que é de suma importância. Senhor presidente, o mais era isso daí. Muito obrigado e devolvo a palavra.
Agora, como último orador, o vereador Jean Carlos, que não se encontra no plenário, então... Hã? Ah, vai dividir? Então, o vereador Hélio e depois o vereador Jean.
São 10h40.
Obrigado, presidente, pela concessão da palavra. Cumprimentar a todos os vereadores aqui presentes, a tribuna que está aqui participando junto com a gente, participando dessa sessão ordinária. Cumprimentar aqueles que nos escutam pelas meios de comunicação, pela Rádio Manchester, pelo YouTube. Bom dia a vocês. Hoje é um dia muito alegre, um dia feliz para nós, esportistas que participam. Na data de ontem, presidente, a gente tem que ser sincero, o que é bom para Anápolis, nós começamos um movimento, esse que era para não deixar que o cartório de Anápolis fosse vendido. Graças a Deus, nosso querido prefeito sensibilizou e na data de ontem foi publicado o edital que passa para o Motomit, quem conhece é o Thiago. Motomit esse que tirou das ruas, antigamente aqui, Fred, nós tínhamos aqui a questão dos motociclistas, aquela questão na Praça Manuel. Quem se lembra que na época os motoqueiros empinavam, faziam corrida de moto por toda a cidade. E o Motomit desenvolveu esse trabalho lá dentro do cartódromo há alguns anos, tirando da rua essas pessoas que faziam as corridas de moto. Mas só ali, não tem só o Motomit. Lá tem o Thiago, que representa o Motomit lá dentro. Tem o Maicon, que faz um projeto, isso, com as crianças, que fazem o pedal, pedal solidário, que faziam pedaladas aqui por toda a cidade, nas ruas, e a gente percebia que não tinha segurança. Hoje o Maicon, com a sua esposa, desenvolve esse trabalho dentro do cartódromo de Anápolis. Importante dizer esse trabalho que ele faz, muito bom para a sociedade anapolina. De outro lado, a SEMA, representada pelo meu querido amigo Gleibe, que administrou tão bem o cartódromo por vários anos, quando foi dada a concessão para a SEMA, para fazer toda a reforma, para pintar alambrados, para desenvolver os boxes, construir. E isso ele fez muito bem, a gente percebe no cartódromo. Eu digo porque eu não passava ali com o dia para Goiânia, para Brasília, a gente passa por ali e vê o cartódromo e a gente via a situação que o cartódromo estava. um abandono. Quando a prefeitura deu o consenso, a SEMA e a SEMA desenvolveu esse trabalho dentro ali do cartódromo, que é a associação dos das pessoas que fazem as corridas de cartódromo, de caixa ali dentro, a gente percebeu que ele desempenhou, construiu novamente o cartódromo, reformou todo, revitalizou com limpeza. Isso é importante dizer. Quando nós estivemos lá conhecendo a realidade que é hoje o cartódromo, que traz para Anápolis, desenvolvendo atividades do cartódromo, isso aí a gente percebeu e foi muito bom essa concessão novamente, não sendo para a SEMA, mas para o Motomit, que vai desenvolver o mesmo trabalho. Eu espero que o Motomit e a SEMA e as pessoas que estão desenvolvendo todo esse trabalho entrem no consenso. O mais importante foi dado na data de ontem, que foi a revitalização, que foi novamente dada a concessão para desenvolver todo esse trabalho. Concedida a parte, vereador.
Vereador, comum com as suas palavras, conheço todas essas pessoas que você falaram, inclusive ajudei o Gleb na revitalização daquele cartório, ele sabe disso, mas não podemos esquecer de uma pessoa que foi importante nisso aí, eu mesmo presenciei dentro do gabinete do prefeito Roberto Naves, que foi o Leandro Ribeiro, o próprio vereador Domingos de Paula e o Jackson Charles, que encabeçaram para que esse cartório ficasse ali nas mãos, né, como administrador do Motomit do Thiago. Então, não poderemos deixar essas três pessoas, esses três vereadores que estão aqui, que é o Domingos de Paulo, o Jackson e o Leandro Ribeiro, que é um vereador licenciado, que fizeram esse trabalho para que tudo isso acontecesse. Devolvo a palavra.
Com certeza, vereador. Eu acho que esse trabalho não foi de um vereador só. Como não é feito em toda a cidade, a gente percebe que a gente tem que fazer a parte nossa. Isso nós fizemos. O PL, eu quero agradecer aqui a grande quantidade de pessoas envolvidas nos eventos que foram feitos lá dentro do cartódromo. Eu estive lá junto com o deputado federal Gustavo Gaia, nós andamos de caixa lá dentro, depois participamos de todos os eventos. Enfim, eu agradeço até ao presidente, ao Fred, ao Leandro, por ter enganjado nessa propositura e não deixado, né, presidente, um cartão postal que é Anápolis, que é o cartódromo, e a gente vê que realmente o prefeito tem essa preocupação e o que é bom a gente tem que falar. Obrigado, viu, presidente?
Obrigado, vereador Ego. Na realidade, naquele momento, algumas pessoas foi aproveitar da situação e tumultuar. E vereador que tem um compromisso com a cidade de Anápolis, não. A gente fez a conversa com quem tinha que fazer para que pudesse realmente legalizar as ações ali dentro. Foi isso que a gente fez. Na sequência, o vereador Jean Carlos.
São 10h46.
Bom dia, presidente Domingos de Paula, demais colegas, aqueles que nos ouvem pela transmissão da Rádio Manchester, imprensa presente, e os que nos acompanham pelo TV Câmara, YouTube, e aqueles que estão no plenário aqui, Teotônio Vilela. Bom, presidente, eu quero destacar aqui uma situação. Todos sabem da existência da Frente Parlamentar de acompanhamento das questões de inundações, ocorrências, sinistros, que nós criamos no ano passado e parece até que adivinhamos aí, infelizmente, tantos fatos que vieram aí decorrentes das inundações, das chuvas, sobretudo no mês de fevereiro desse ano. Quero, inclusive, chamar a atenção aqui do vereador Lisier, que compõe a nossa Frente Parlamentar, e fazer, na verdade, um convite de público e um alerta. Eu quero reconhecer aqui que houve esforços, né, pela administração, houve o decreto de emergência, se providenciou num prazo rápido os projetos. Nós aprovamos aqui nessa casa o projeto do prefeito que buscava recursos para implementar de imediato as obras necessárias, 90 milhões. Também estivemos na Secretaria Nacional, onde a Prefeitura também encaminhou o processo que foi acolhido e provavelmente resultará em destinação de recursos. Ou seja, uma série de providências foram tomadas, projetos foram elaborados pela Secretaria de Obras. Eu quero cumprimentar o secretário Edson, que tem sempre nos respondido dentro das suas possibilidades. Mas eu quero aqui de público convidar o secretário Edson É, eu conversei, inclusive, há pouco com ele também, por WhatsApp, mas eu quero reforçar isso aqui, porque nós temos alguns contratos em andamento, dizer, especialmente, vereador Domingues, na recuperação da Avenida Independência, na recuperação da Passagem da Matinha, na recuperação da Avenida Belo Horizonte. E eu confesso que estou preocupado, dizer, porque aos meus olhos, diante do prazo já transcorrido, eu preocupo com o cronograma dessas obras. Especialmente a da Matinha, que diariamente tenho informações. Quando não estou lá, tem algum assessor. Ali foi feita movimentação de terra imensa. A minha preocupação, porque dia 18 agora completa, Andréia, 190 dias nós estivemos juntos na ordem de serviço. Nós sabemos os esforços da administração. A minha preocupação agora é com o termo da obra, ou seja, da execução. E, conversando com alguns colegas engenheiros, com experiência, preocupa o cronograma dessas obras. Nós sabemos que aqui, né, no meados aí de setembro, segunda quinzena, possivelmente, vereador presidente, haverá já indicativos aí de chuvas. E ali no córrego Cesar, Lizer, nós vamos estar lá juntos agora, não podemos nem imaginar uma chuva lá sem concluir, porque sem conclusão daquela obra, porque seria uma tragédia ambiental. Então, não é, ao contrário, nós estamos pedindo e alertando, por isso convidei o secretário Edson e faço aqui de público, para dar uma satisfação à população que diariamente me manda vídeos, não está parada a obra, estagnada por uns dias por questões de entrega de materiais, mas me preocupa porque a previsão é 120 dias. Eu não acredito que em 30 e poucos dias aquilo lá esteja pronto. Tomara. E mais, por isso estou convidando, né, o secretário para que nós possamos convidar ali junto o fiscal de obra, o encarregado da empresa, aliás, nas três, para que possa nos apresentar o cronograma e a previsibilidade de conclusão. Porque a minha preocupação é o período chuvoso que se aproxima. Então, assim, precisamos aferir...
Posso complementar?
Só um minutinho. Precisamos aferir esse cronograma, a fase que se encontra a obra, porque a previsibilidade inicial pode ter sido prejudicada. Então, precisamos fazer com que as empresas responsáveis, que estão à frente dessas obras, estão aqui nos contratos celebrados, contrato 329 é da Rua 2, implementar é a empresa, o contrato 214 da Avenida Independência é Intercom, e também o contrato da 271, que é com a empresa Rose Engenharia. Por quê? Porque a minha preocupação é um alerta que faço para que essas obras possam se concluir, só um minutinho a mais, presidente, até antes, né, do início do período chuvoso. E ainda mais, falei com o secretário, mas eu volto a reforçar aqui, a preocupação com as áreas, Lizier, de inundações da Amazílio Lino, o Orte Carvalho, a Avenida Beira Rio, né, Marginal Beira Rio, e todas as ruas que, infelizmente, têm sido reincidentes às inundações. O que, de fato, está previsto aí de intervenção concreta nessa questão da macro-drenagem da bacia do Antas, porque se aproxima. E moradores daquela região têm já nos contactado. Até então, nós estamos aguardando. O secretário Ederson me disse que o prefeito estará nos convocando para apresentar o que vai ser de concreto e efetivado. Mas eu peço, né, agilidade, porque passa rápido. Setembro está aí e a preocupação é essa. Sabemos a preocupação da prefeitura também. Mas eu peço, né, que possa cobrar mais agilidade por parte das empresas que estão em execução e também no serviço de macro-drenagem as providências sejam mais rápidas. Vamos, de fato, aguardar a apresentação e ver quais serão as ações concretas em torno da questão da drenagem. Você tenta falar pela ordem, porque, né? Obrigado, presidente.
Só um complemento, presidente, só um complemento à palavra dele. Há uma previsão macro, né, do sistema de clima, dos avalistas de clima, que, de acordo com o efeito El Niño, senhor presidente, nós teremos chuva abundante na nossa região nesse ano, o que é bom para os reservatórios, para abastecimento de água bruta no nosso município, mas traz preocupação com as enchentes recorrentes que nós temos ali naquela região do Cesar e do Rio das Antas também. Só para esclarecer essa situação, que é preocupante para esse período vindouro de chuvas.
Obrigado, vereador Vizier, pelo esclarecimento. Solicito o vereador Luzimar Silva que faça a verificação do polo.
Bom dia, presidente e demais. Vereador Suenda, vereador Jean Carlos, vereador Elisier, José Borges, vereador Reamilton, vereador João Feitosa, vereadora Thaís Souza, vereador Edmilson Servidem, vereador Américo Ferreira, vereador Delcimar Fortunato, vereadora Andréia Rezende, vereador José Fernandes, vereadora Trícia Barreto, vereador Luzimar Silva, vereador presidente dessa casa, Domingo, vereadora Cleide Lago, quórum suficiente, senhor presidente.
Está vendo quórum suficiente, eu abordo do dia, já passa a palavra à nossa terceira secretária, a vereadora Cleide Lago.
Em segunda votação, ainda em tempo, o gabinete do vereador João da Luz informa que, por motivo de reunião com o deputado federal no Congresso Nacional, o vereador João da Luz não estará na sessão. Em segunda votação, projeto de lei complementar 055 de 2023, vereador Lisier José Borges, autoriza o Poder Executivo para que seja criado o Fundo Municipal contra a Fome em nosso município e dá outras providências.
Projeto 055/2023, vereador Lisier José Borges, segunda votação, está em discussão. Discussão encerrada, projeto em votação, os contrários se manifestam. Projeto aprovado pela unanimidade dos presentes. Passa a palavra à nossa terceira secretária.
Projeto de lei ordinária 103 de 2023, vereador professor Marcos Carvalho. Declara patrimônio cultural imaterial no município de Anápolis e cultura hip-hop, com todas as suas manifestações artísticas e da outras providências.
Projeto do professor Marcos está em discussão. Projeto de segunda votação. Discussão encerrada. Projeto em votação. Projeto aprovado pela unanimidade dos presentes. Passa a palavra à nossa terceira secretária.
Projeto de lei ordinária número 114 de 2023, vereador Reamilton Espíndola, institui o Dia Municipal de Ecoterapia em Anápolis.
Projeto do vereador Reamilton está em discussão.
Bom, ontem foi apresentado aqui, né, um escopo sobre a importância do Dia da Ecoterapia e sobre o que isso tem modificado a vida das pessoas que necessitam dessa terapia. Aí eu que quer chamar a atenção dos novos pares, para que, né, possamos, de fato, oficializar no calendário oficial do município o Dia Municipal da Ecoterapia no nosso município. Muito obrigado.
Projeto ainda em discussão. Discussão encerrada. Projeto em votação. Os contrários se manifestam. Projeto aprovado pela unanimidade dos presentes. Passa a palavra à primeira secretária para poder colocar os projetos em primeira votação.
Projeto de lei ordinária 039 de 2023, vereador João da Luz, o autor está presente, não poderá ser votado, presidente. Projeto de lei ordinária de número 126 de 2023, vereador policial federal Suender, institui o Dia Municipal em homenagem à gratidão aos profissionais de saúde que atuam na linha de frente contra a Covid-19 no município de Anápolis e da outras providências, comissão Constituição, Justiça, Educação, Cultura, favoráveis ao projeto.
Projeto 126/2023 do vereador policial federal Suendo está em discussão.
Discutindo.
Você quer discutir? Discussão com o autor.
Bom, o projeto que a gente vê importante, né, principalmente para homenagear essas pessoas, né, todos os profissionais de saúde que atuaram na linha de frente contra a Covid. A gente passou uma época muito difícil, né? Uma pandemia, um complicador aí para todas as pessoas, onde várias pessoas não conseguiram superar, né? Mas com muita dedicação, esses profissionais
salvaram muita gente. Então, dedicaram ali na linha de frente, né, muitos deles acabou tombando também. Então, foram guerreiros, lutadores. Eu acho que seria justo para a cidade de Anápolis poder, né, homenagear e criar um dia municipal para fazer essa homenagem a esses combatentes, esses guerreiros que vão ficar escritos seus nomes nas história, na história, né, desse enfrentamento a esta doença que ceifou muitas vidas, acabou verdadeiramente com muitas famílias. E essas pessoas estavam ali à linha de frente. Né, muitos amigos, parceiros deles, que também, né, acabou falecendo, eles conviveram com aquilo ali, tiveram que continuar a luta, continuar o trabalho. Eu fui, né, uma vítima dessa Covid e eu vi o tanto, né, que eles atuavam ali junto às pessoas que estavam ali padecendo dessa doença, o tanto que eles sofriam também, né, quando perdiam um paciente, né, o quanto eles se alegravam quando um paciente saía reabilitado. Então eu fico muito feliz de poder estar fazendo, criando esse projeto aqui, né, para que seja homenageado e constituído o Dia Municipal a esses profissionais de saúde que atuaram na linha de frente contra o Covid-19 aqui em Anápolis.
Projeto ainda em discussão. Discutindo, o vereador Jean Carlos.
Quero comentar a iniciativa, até porque na segunda-feira, vereador Swender, tive a oportunidade aqui de ressaltar mais uma vez a necessidade e a expectativa de todos os profissionais da área de enfermagem, especialmente, no que diz respeito ao novo piso nacional dos enfermeiros e técnicos de enfermagem. Né? Vem de encontro esse projeto de lei, porque nós sabemos que esses profissionais, como outros médicos, maqueiros, até recepcionistas, demais profissionais da saúde, enfrentaram aí durante a pandemia. Então, quero aqui realmente destacar que uma medida importante que nós possamos estar reconhecendo. Todos os profissionais, seja da atuação pública, privada, mas que dedicaram-se nesse período difícil aí, alguns inclusive foram vítimas, né, e famílias certamente ficaram ceifadas aí pelo Covid, famílias de profissionais inclusive, que trabalhavam e se dedicaram, e mais que justo, recebam homenagem dessa casa aqui. Eu vou falar.
Obrigado, vereador Jean. O projeto do vereador Suente está em discussão. Discussão encerrada. Projeto em votação. Os contrários se manifestam. Projeto aprovado pela unanimidade dos presentes. Passa a palavra à nossa terceira secretária para fazer a leitura de moções, indicação e requerimento.
Vereador Reamildo Espíndola, moção de pesar de número 55, requer encaminhamento de moção de pesar ao senhor Natanael Navarro. Vereador Jean Carlos, indicação de número 180, requer que seja enviada indicação ao prefeito municipal de Anápolis e secretariado municipal de indústria, comércio, turismo e modernização, solicitando construção de um feirão coberto no residencial Aldeia dos Sonhos. Indicação de número 181, vereador Jean Carlos, requer que seja enviada indicação ao prefeito municipal de Anápolis e secretariado municipal de saúde, solicitando a disponibilização de equipamentos de sensor de medicação glicose e glicemia, chamado sensor Libre, pelo SUS, Sistema Único de Saúde. Indicação do vereador policial federal Swender, de número 131. Indicação ao chefe do Poder Executivo Municipal para a construção de uma praça com academia ao ar livre e pista para caminhada na área localizada no encontro da Avenida Nacional com a Avenida Mirage, Polo Centro, primeira etapa. Indicação de número 132, policial federal Swember. Indicação ao chefe do Poder Executivo Municipal para a reforma completa da Escola Municipal Alfredo Giacomossi, no bairro Vila Norte. Indicação de número 133, indicação ao chefe do Poder Executivo Municipal de projeto de lei anexo que cria o Centro de Referência de Hemodiálise e Diálise Peritoneal de Anápolis. Indicação do vereador policial federal Swender, indicação de número 138, indicação ao chefe do Poder Executivo Municipal para a construção de uma praça com quadra poliesportiva na área localizada na rua de Videira, quadra 9, lote 8, barra Vila Sul, ao lado do céu da UAB. Indicação de número 150, policial federal Swender, Indicação ao chefe do Poder Executivo Municipal para construção de praça na área em que se encontram a Rua dos Pirineus, Rua das Limeiras e Rua dos Lírios, no bairro Privé Lírios do Campo, nesta cidade, com instalação de parque infantil, pista de caminhar e academia ao ar livre, devidamente paramentada, iluminada e arborizada. Requerimentos. Vereadora Andréia Rezende. Requerimentos de 2731. Requer encaminhamento de ofício à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando em caráter de urgência a troca de lâmpadas com o número dos postes a seguir na rua Dr. Benjamin Vieira, Centro, Anápolis. Requerimento de 2732. Requer encaminhamento de ofício à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando em caráter de urgência que seja realizado roçagem e limpeza do lote em frente à mata da rua L18, quadra 20, lote 34, residencial Leblon. Requerimento de 2855. Requer encaminhamento de ofício à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando em caráter de urgência que seja realizado tapa-buraco na Avenida Silvério de Faria, número 491, bairro Maracanã. Requerimento de 2860. Requer encaminhamento de ofício à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando em caráter de urgência que seja realizado poda de árvore em frente ao endereço Rua 24, quadra 59, chácara 6, Parque Residencial das Flores. Requerimento de 2861. Requer encaminhamento de ofício à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando em caráter de urgência que seja realizado roçagem e limpeza na área de pública em frente ao endereço Rua Presidente Alencastro, quadra 61, lote 813, sem número, setor norte, Jaiara, setor norte. Requerimento do vereador. Requerimento do vereador Edmilson do Mercado Serve Bem. Requer encaminhamento de ofício à CMTT solicitar implantação de câmeras de monitoramento na Praça Bernardo Saião, bairro São João. Requerimento do vereador Edmilson Mercado Serve Bem. Requer encaminhamento de ofício à Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Habitação para solicitar serviço de limpeza de Boca de Lobo na rua 8, quadra D, lote 8, bairro Vila Nossa Senhora da Conceição. Requerimento número 3870. Requer encaminhamento de ofício, Companhia de Trânsito, a CMTT solicitar implantação de lombofaixa na Avenida Pedro Ludovico, quadra 3, lote 27, número 6.649, bairro Residencial Morumbi. Requerimento número 3.872. Requer encaminhamento à Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Habitação para solicitar serviço de tapa-buraco em toda a extensão da rua Clotilde B. de Araújo, quadra 14, lote 20, bairro Vivian Park. Requerimento do vereador Frederico Godoy. Requer encaminhamento à Secretaria de Obras em nome do diretor-geral, Albênzio. Requer serviço de tapa-buraco em caráter de urgência localizado à rua Giovanni Souza, França, quadra 4, lote 18, residencial Paris. Requerimentos de número 2970. Encaminhado à Secretaria Municipal de Obra, requer serviço de tapa-buraco em caráter de urgência localizado na rua RA2, quadra 7, lote 17, residencial Araguaia. Requerimentos de 2971. Requer encaminhamento à Secretaria Municipal de Obras em nome do diretor-geral. Requer o serviço de tapa-buraco em caráter de urgência localizado por toda a extensão da rua Palerma, Jardim Itália. Requerimento de 2.972. Requer encaminhamento à Secretaria Municipal de Obra, solicitação de serviço de tapa-buraco em caráter de urgência localizada na rua 14, quadro 23, lote 30, bairro Vila Village. Requerimento de 2.974. Requerimento encaminhado à Secretaria Municipal de Obras solicitando serviço de tapa-buraco em caráter de urgência localizado na rua Ana Cristina, quadra 4, lote 35, Jardim Ana Paula. Requerimento do vereador Hélio Araújo. Requerimento 3.744 encaminhados à Diretoria de Praças e Parques solicitando que seja feita a poda de cerca viva na Clínica de Recuperação no Pai, na rua Elizabeth, número 17, bairro Adriana Parque. Requerimento de 3.745, encaminhados à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, solicitando serviço de patrulhamento com cascalho em toda a extensão da rua B, número 60, chácara Boa Vista, para Mápolis. Requerimento de número 3.746, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras para solicitar providências urgentes em relação à efetivação do serviço de pavimentação asfáltica, asfaltamento em toda a extensão da rua Miguel Carneiro, bairro Monte Sinai. Requerimento de número 3.747, encaminhado à CMTT, solicitando que seja instalado faixa de pedestre em frente ao Banco Itaú, na Avenida Pedro Rubico, número 408. Requerimento de número 3.754, encaminhado a Saneago para solicitando a efetivação do serviço de recapear buracos na Avenida Planalto, esquina com a rua Ipameri, quadra 86, lote 1, bairro Jaiara. Requerimento do vereador Jean Carlos. Requerimento de número 3.461. Requer encaminhamento de ofício à Secretaria Municipal de Obras, Meio Ambiente e Serviços Urbanos, solicitando o serviço de drenagem pluvial em toda a extensão das seguintes ruas: Rua Canela Branca, Rua Araguaia e Avenida em Pé Amarelo, Residencial Aldeia dos Sonhos. Requerimento de número 3.462. Requer encaminhamento de ofício à Secretaria Municipal de Obras, Meio Ambiente e Serviços Urbanos, solicitando em caráter de urgência limpeza, restauração e reposição de grade de bueiro na Rua Goiânia, quadra J, lote 2, bairro Jardim Eldorado. Requerimento de 3.317. Requer encaminhamento de ofício à Secretaria Municipal de Obras, Meio Ambiente e Serviços Urbanos, solicitando serviço de tapa-buraco em toda a extensão do bairro Novo Paraíso. Requerimento 3.318, requer encaminhamento de ofício à Secretaria Municipal de Obras, Meio Ambiente e Serviços Urbanos, solicitando serviço de tapa-buraco na rua 3A, quadra 11, lote 3, bairro Novo Paraíso. Requerimento 3.702, requer realização de sessão solene no dia 15 de agosto de 2023, às 19 horas, no plenário da Câmara Municipal de Anápolis, para comemorar o Dia do Economista. Requerimento de 3.700. Requerimento do vereador Deusmar Cortunato, número 3.733. Requer encaminhamento à Diretoria de Serviços Urbanos, solicitando a troca de lâmpadas do poste supracitado, localizado à rua 11B, setor Vila Formosa. Requerimento de número 3.734. Requer encaminhamento à Secretaria Municipal de Trânsito, solicitando a revitalização de pintura de faixa de pedestre na rua 10, quadra 40, lote 20, bairro Residencial das Flores. Requerimento de número 3.735, encaminhados à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando o desentupimento de boca de lobo e manutenção nas tampas dos bueiros na rua 4, quadra 27, lote 5, Residencial Arco-Íris. Requerimentos de número 3.755, encaminhados à Diretoria de Serviços Urbanos, solicitando a troca de lâmpada que está localizado na rua 2, quadra 3, lote 11, Residencial América. Requerimentos de número 3.756, encaminhados à Secretaria de Serviços Urbanos, solicitando a troca de lâmpada que está localizado na rua 2, quadra 3, lote 1, Residencial América. Requerimento de número 3.805, encaminhado à Secretaria de Serviços Urbanos, solicitando a troca de lâmpadas do poste, localizado na rua Teodora de Melo, quadra 9, lote 23, Residencial Arco-Íris. Requerimento, vereadora doutora Trícia Barreto. Requerimento de número 2.915, requer encaminhamento à Secretaria... A mesa diretora solicitando parceria com o governo estadual, Secretaria de Retomada do ICINE, para a instalação de um balcão de empregos nas dependências da Câmara Municipal de Anápolis. Requerimento de número 3.008, requer encaminhamento à Secretaria Municipal de Obras, Meio Ambiente e Serviços Urbanos, solicitando em caráter de urgência que seja realizado o serviço revitalização asfáltica em toda a extensão da via na rua Arnaldo Pinto Pontes, número 115, no bairro Jundiaí. Requerimento de número 3.014, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras e Meio Ambiente e Serviços Urbanos, solicitando estudo para pavimentação asfáltica, onde existe uma pequena parte no final da rua, de aproximadamente 50 metros, que não está asfaltada, na rua Ângelo Teles, no bairro Santa Maria de Nazaré. Requerimentos de número 3.116, encaminhados à Secretaria Municipal de Obras, Meio Ambiente e Serviços Urbanos, solicitando em caráter de urgência a troca de lâmpada, poste supracitado na rua SC9, quadra 8, lote 14, bairro residencial Flor do Cerrado. Requerimento de número 3.167, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, Meio Ambiente e Serviços Urbanos, solicitando que seja feita com urgência o nivelamento e a troca de lâmpada do poço de visita de água pluvial situado na rua FC8, esquina com a rua FC6, quadra 11, lote 1, no bairro residencial da Flor do Cerrado. Requerimentos do vereador Dr. José Fernandes. Requerimentos de número 3.328. Requer encaminhamento à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos para realizar o serviço de remoção de árvore na rua José Alves Ribeiro, quadra 17, lote 10, residencial Santo Expedito. Requerimento número 3.329. Requerimento interno oficiando a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos para realizar o serviço de troca de lâmpada na rua Benedito Borges de Almeida, quadra 20, lote 1, bairro Jundiaí. Requerimento de número 3.330, encaminhado à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos para realizar serviço de tapa-buraco em toda a extensão da rua Monteiro Lobato, bairro Alexandrina. Requerimento de número 3.331, encaminhado à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos para realizar o serviço de tapa-buracos em toda a extensão da Avenida Almiro de Amorim, quadra 11, bairro Filósofo Machado. Requerimento de número 3.332, encaminhado à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos para realizar serviço de tapa-buraco em toda a extensão da Avenida 10, bairro Jardim Progresso. Requerimentos do vereador Lisier José Borges. Requerimentos de número 3.689. Requer encaminhamento de ofício à Secretaria Municipal de Obras, Meio Ambiente e Serviços Urbanos solicitando serviço de calçamento na Avenida Itaipu, entre Jardim das Oliveiras e bairro São José. Requerimento de 3.690. Requer encaminhamento de ofício à Companhia Municipal de Trânsito e Transporte, MTT, solicitando redutor de velocidade na Avenida Itaipu, entre Jardim das Oliveiras e bairro São José. Requerimento de 3.722. Solicita a Vossa Excelência que seja submetida à presente indicação para apreciação do plenário e, se aprovada, que seja encaminhada ao senhor prefeito requerendo a reforma geral do Estádio Municipal Jeca Puglisi, localizado na Praça Henrique B. Curado e conjunto IAPC. Requerimento de 3.809. Enviado de ofício à Secretaria Municipal de Obras, Meio Ambiente e Serviços Urbanos para serviço de desobstrução de esgoto no bueiro localizado na Avenida Perimetral Norte, em frente à quadra 10, lote 11, no bairro Jardim Europa. Requerimento 3.838. Requer encaminhamento de ofício à CMTT solicitando implantação da sinalização de pare na rua Joaquim da Cunha, esquina com a rua Guimarães Natal, bairro Maracanã. Requerimentos, vereador Hamilton Espíndola. Requerimentos de 1.572. Requer o envio de ofício à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos solicitando serviço de limpeza e roçagem no bairro São Carlos, segunda etapa. Requerimento de número 1573, vereador Hamilton Espíndola. Requer o envio de ofício à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos solicitando serviço de tapa-buraco na rua Joaquim Sebastião, quadra 3, lote 4, Vila Santa Maria de Nazaré. Requerimento de número 1578. Requer envio de ofício à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos solicitando serviço de tapa-buraco na rua Arnold Faria, quadra 15, lote 23, Maracanãzinho. Requerimento de número 1579. Requer o envio de ofício à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos solicitando serviço de tapa-buraco em toda a extensão da rua Dona Adrelina, Jardim das Américas, terceira etapa. Requerimento de 1580. Requer envio de ofício à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos solicitando serviço de tapa-buraco à rua 3, quadra 16, lote 3, Jundiaí Industrial. Requerimento do vereador Policial Federal Suender, número 1870. Requer encaminhamento de ofício a Saneago solicitando serviço de tapa-buraco na rua Volney Martins, quadra 1, em frente ao lote 2, bairro Novo Paraíso. Requerimento de 1874. Requer encaminhamento de ofício a Quebec Ambiental solicitando que seja viabilizada a normatização do serviço de coleta de lixo em toda a extensão da Estância Vale das Brisas nesta cidade. Requerimentos de número 1873 requerem encaminhamento de ofício ao Executivo Municipal solicitando que faça gestão com o Poder Executivo Estadual a fim de proceder com as medidas cabíveis objetivando possibilitar a permuta da área da atual área da Escola Estadual Plínio Jaime para a área situada entre as seguintes ruas. Rua Sibipiruna, Rua 28 e Rua 26, e Rua 6, nesta cidade. Requerimento de número 1877. Requer encaminhamento de ofício ao gerente do PROCON, solicitando que seja efetivada a normatização do atendimento de via telefone, considerando as inúmeras reclamações por parte da população acerca da dificuldade de contato com a unidade. Requerimento de 1910. Requer encaminhamento de ofício a Saneago, solicitando o serviço de tapa-buraco na rua Pecuária, quadra 4, em frente ao lote 1A, residencial Itatiaia. Sem mais moções e requerimentos, devolvo a palavra, senhor presidente.
Moções, indicações e requerimento em votação. Em discussão. Cotija. Com a palavra, vereador Jean Carlos.
Obrigado, Frederico, presidente do exercício. Sobre a indicação do aparelho livre, é um aparelho utilizado aí pelos portadores de doença de diabetes, portadores crônicos. E eu fiz um pedido e logo em seguida tomei conhecimento que está sendo disponibilizado para uma determinada faixa etária. Mas nosso pedido é para que seja disponibilizado para todos. Aqueles que têm indicação, porque aqueles que têm diariamente esse controle, essa aferição, sofrem muitas vezes com essas picadas, sobretudo adolescente, idoso, criança. Então, o pedido é que a Secretaria possa expandir a disponibilidade do livre, né, esse equipamento, esse aparelho, a todos os portadores de doenças crônicas, de diabetes, para que possa facilitar e dar mais dignidade nesse tratamento a essas pessoas que estão acometidas com problemas de diabetes. Fizemos também uma indicação aí para a construção também de um feirão na aldeia. Tenho também emendas no orçamento e fica aí mais uma vez o pedido. Mas mais do que o feirão na aldeia, também relembrar que nós precisamos urgentemente da reforma do feirão do São Jorge e do IAPC. O requerimento também aí de drenagem. Foi ótimo o recapeamento das vias da aldeia, porém, causou ainda mais, logicamente, evidenciou ainda mais a questão da necessidade de drenagem. Não estamos em período chuvoso, mas mesmo assim, em decorrência de alguns lançamentos de água indevida, já está dando para perceber locais em que a água ficará represada. Outra questão... Pedimos aí aprovação para a sessão solene dia 15, dia do economista. Nós tivemos a oportunidade de aprovar a lei municipal em homenagem ao economista. No ano passado fizemos a primeira edição. E aí, agora a próxima, no dia 15, eu peço aos pares, aqueles que não indicou, indique o seu economista aí para a homenagem aqui, a entrega de certificado aqui nessa casa no próximo dia 15. Devolvo a palavra.
Obrigado, ainda está em discussão. Vereador João Feitosa.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, aí tem uma moção de pesar aí. Pesar do falecimento do Natanael Navarro, pastor Natanael, que eu mais o vereador Arré Hamilton fizemos pela passagem, né, dele a esse mundo, e com certeza ele está na glória de Deus. E que Deus possa confortar coração da família, da esposa, dos filhos, dos amigos nesse momento de dor. Natanael, conheci ela há muito tempo, uma pessoa muito prestativa, uma pessoa carismática, de boa índole. São as pessoas boas, né, nobre vereador Reamilton, que vão, mas com certeza ele está na glória do Senhor. A todos os que conhecem, a família em especial, que Deus possa confortar. Devo a palavra, senhor presidente.
Vereador Reamildo, na discussão.
Bom, o vereador cumprimento que cedeu a fala, vereador João Feitosa, juntamente fizemos essa moção de pesar, justamente saber sua passagem do nosso amigo Natanael Navarro, um homem amante do direito, que contribuiu muito para a área do direito do nosso município, um importador, um saxofonista, tocava o seu instrumento com muita alegria e trouxe muita alegria para todos ali da banda musical da nossa sede do Ministério de Anápolis. Infelizmente, nós temos vivido em um momento de muitas conturbações sobre derrames pontuais, AVC pontuais, que tem acelerado a passagem de muitos. Então, eu quero aqui deixar minha condolência aos familiares, a Karina, que é a esposa, e a todos que de fato conheceu de perto o nosso saudoso amigo pastor Natanael Navarro.
Moções, indicações e requerimento ainda está em discussão. Discussão encerrada. Em votação, os contrários se manifestam. Aprovado pela unanimidade dos presentes. Encerro a ordem do dia e abro as comunicações.
Comunicando, senhor presidente.
Comunicando, vereador João Feitosa.
Senhor presidente, para reforçar aqui o convite a todos os pares, que não tiver um compromisso amanhã, para moção de aplauso à renovação carismática católica de Anápolis. Então, fica aí todos convidados para estar prestigiando o excelente trabalho de evangelização que essa comunidade vem fazendo há 50 anos na cidade de Anápolis. Então, fica o convite estendido aí a todos os pares.
Comunicando o vereador Dr. Zé Fernandes. Presidente, rapidinho, relembrar Anápolis de uma ação da vereadora Andréia, que vai ter agora no próxima segunda-feira. Nós não teremos sessões agora esse restante da semana, só na segunda-feira, mas é importante já desde agora a gente chamar a presença de quem puder na próxima segunda-feira, às 19 horas, iniciativa da vereadora Andréia. Nós vamos aqui na Câmara Municipal, nesse plenário, celebrar a existência da Igreja de Cristo no Brasil, a família Igreja de Cristo, e aqui liderado pelo pastor Vitor Hugo, e com a iniciativa da vereadora André, estaremos aqui nesse plenário, dia 14, segunda-feira, às 19 horas. Todos estão convidados, portas abertas aqui na Câmara Municipal de Anápolis. Vereadora André Rezende.
Muito obrigada, vereador José Fernandes, sempre muito solitário, parceiro. Esse evento é de grande importância. Eu tenho muita alegria de ser de minha iniciativa, mas é de todos nós. Você que é membro da Igreja Vida Nova, e eu tenho certeza que agrega muito a esse evento. E quero também compartilhar aqui que nós estamos nesse mês celebrando o aniversário da Jaiara, no dia 21 de agosto. Não teremos sessão ainda nesse mês, mas gostaria de falar sobre a alegria de estar ontem almoçando no restaurante popular da Jaiara e conversando com as lideranças da Jaiara para que a gente possa de fato celebrar esse bairro, essa que a gente chama de um pedaço grande da nossa cidade. Eu fico muito feliz de vocês considerarem a minha presença lá ontem e podem contar comigo nas iniciativas que nós faremos agora no final do mês para celebrar o aniversário da Jaiara, esses 112 anos de muita alegria, de muita força. E uma coisa que eu admiro na Jaiara, que o resto da cidade precisa aprender, é de fato o bairrismo que a Jaiara tem. As pessoas se conhecem e valorizam, nós precisamos ser mais bairristas na nossa cidade. Muito obrigada, presidente.
Obrigado, cumprimentar aí a sua fala, dizer que a grande Jaiara é uma cidade grande dentro da cidade de Anápolis. E cumprimentar aí o meu ex-presidente, foi vereador junto comigo aqui, o vereador Ciro Miguel, que na época foi ele que instituiu o dia da Jaiara, qual o seu pai estava aqui como vereador junto conosco também. Então, um abraço a você, Ciro Miguel, que Deus possa abençoar a sua trajetória. Na sequência, vereador Suendo, pelas comunicações.
Presidente, apenas já falei em tribuna sobre isso, mas agradecer mais uma vez a minha esposa por ter completado aí, está completando 27 anos juntos comigo, hoje aniversário de casamento, foi sim a melhor escolha da minha vida, o que fez tornar a nossa família é feliz, ela é o esteio da nossa casa, da minha vida, da nossa família, me ajuda em tudo, no serviço, no trabalho, me ajuda aqui na Câmara, no que eu preciso, no que a gente busca aí para completar. Então, mais uma vez, uma pessoa, uma profissional de qualidade, uma mãe de família extremamente de qualidade, uma esposa muito, muito qualificada, muito alegre, muito feliz. Então, com muita alegria mesmo, eu comemoro esse dia junto com ela. Então, agradecer por ela estar comigo, parabenizar pelo nosso dia juntos e, como eu disse, você foi a melhor escolha, na verdade, a única escolha, né? Amo muito vocês, Benito.
Obrigado, vereador Soene. Deus possa abençoar o senhor e a sua esposa e a sua família.
Comunicando.
Antes de passar para você, quero aqui fazer uma homenagem também ao vereador Américo. O vereador Américo era da Jaiara, viu, vereador? O senhor que já está aqui já no seu segundo mandato e tem sempre trabalhado e trabalhado muito para aquela região. Comunicando, vereador Jean Carlos.
Senhor presidente, aproveitando a audiência, quero, domingo é dia dos pais, né? Cumprimentar a todos os pais. Infelizmente, meu saudoso pai não está mais comigo, conosco, mas lembrando aí, na sua memória, todos os pais, né? Cumprimento aqui na pessoa do meu tio Osar, Oribaldo, meus tios Edson, João, e todos os pais, né, que lutam diariamente para levar dignidade às suas famílias. Os jovens pais, os pais que já são avós, bisavós, a todos. Que tenham um bom domingo, um dia de muita confraternização. E aqueles que têm seu pai, que aproveitem bastante. Eu agradeço muito a oportunidade, né, ter os meus filhos. E certamente, um feliz dia dos pais a todos os pais. Eu vou falar. Vereador Luzimar e depois vereador Américo.
Obrigado, senhor presidente, pela concessão da palavra. Quero aqui parabenizar o senhor, presidente Luz. Estava ali agora no meu gabinete fazendo um vídeo. Né, vendo aí o senhor nessa gestão, estou nessa casa há 6 anos e meio, e muitas coisas boas que estou vendo nesse momento, que não via no tempo para trás, é questão da oportunidade que o senhor está dando aqui em receber as igrejas, né, a Missão Vida que estará aqui nessa casa fazendo um evento aqui, se não me engano, no dia 16, e também a Igreja de Cristo, né, aí do Vitor Hugo, que está na direção, também está aqui dia 14 fazendo esse evento. Você é homenageado também pela Missão Vida e o senhor sempre sendo solícito, abrindo as portas aqui do Legislativo para que a sua igreja possa fazer os trabalhos aqui, ter o reconhecimento. A gente sabe do peso que tem quando acontece um evento dentro dessa casa. Então, parabenizar o senhor que tem abrido aí as portas para receber. Estou feliz, né, de ver esse momento, ver aí, ter essa oportunidade também, está sendo homenageado aí pela Missão Vida, da cidade de Cocalzinho, ali dia 23, e qual vai estar fazendo o evento aqui também. Agradeço aí pela escolha do meu nome, qual estará me homenageando, e deixo aqui o abraço à pessoa aí do Vitor Hugo, e também aproveitando aqui a fala do amigo Jean Carlos, né, bem lembrado aí, cumprimentar meu pai Antônio da Silva, em nome dele eu cumprimento todos os pais, né, da cidade de Anápolis, qual estarei indo à cidade de Araraquara, né, para ver o Anápolis Futebol Clube do Sapo, mas domingo estarei ali na igreja da pastora Elza, na Vila São Vicente, aonde vai estar tendo ali um culto e a comemoração do Dia dos Pais, e eu estarei ali, né. Então, fico feliz aí do meu nome ser escolhido e parabenizar mais uma vez aí domingo essa mesa diretiva, né, qual tem aí feito esse trabalho de muita importância, né, das igrejas estar podendo ter o seu espaço aqui nesta casa de novo. Muito obrigado a todos. Um ótimo dia, devolvo a palavra.
Só para complementar, sim, só dá um minuto, vereador Jean. Eu quero agradecer ao vereador Luzimar. Mas esse trabalho nosso aqui na casa, ele só tem acontecido dessa forma porque a gente tem dado abertura para que o vereador possa nos ajudar. E aqui eu quero reconhecer o trabalho de alguns vereadores. A vereadora Andréia, ela tem nos ajudado muito em relação aos eventos que acontecem aqui na casa. Obrigado, Andréia. Vereadora Cleide, você nossa fundamental para poder ajudar. E outros vereadores, mesmo aqueles que às vezes não caminharam junto com a gente na mesa diretora, mas a gente tem ali a porta do gabinete aberta para a gente poder ajudar. Vereadora Seriane tem feito vários eventos aqui na casa. Então, assim, a Câmara Municipal, o Poder Legislativo, é a sua casa, é a casa do povo. E aqui a gente vai sempre atender você de portas abertas. Vereador Jean, eu só quero dar uma palhinha, depois vereador Suende e aí sim vereador Amélio.
Obrigado, presidente. Apenas para cumprimentar, né, porque eu citei, eu só estou saudoso, para menos não falei o nome, Ademar Ribeiro, né? Muita honra de ter tido essa oportunidade, né, de ter seu filho e dos ensinamentos que ele me permitiu ter ao longo da vida. E eu tive um presente antecipado aí do Dia dos Pais, que daqui a um dia você vovô. Então eu não podia deixar de registrar aí também, que estou esperando o primeiro, né, a netinha. Então, obrigado aí, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador.
Obrigado, presidente. Não, só para corrigir aqui, fui chamada a atenção das vereadoras aqui, da Ciliane, né, e da Cleide. Eu falei, a minha esposa foi a melhor escolha. Não, ela é, né? Ela continua sendo a melhor escolha da minha vida. Obrigado às duas aí que corrigiram aí, estou corrigindo a minha fala.
Senhor presidente. Sim, só um minuto. Dizer ao vereador Jean, que alegria, né, vereador, de senhor ser avô. Eu também, que eu já sou avô, tenho 3 netos, né? E teve uma situação engraçada, da última vez minha filha chegou lá e falou, pai, o senhor vai ser avô de novo. Eu falei, filha, você vai ter uma irmã de novo agora. E que tive a Ana Júlia, ela me deu um neto e deu uma irmã para ela.
E o senhor falou aí, Ana Júlia, a minha neta vai ser Ana Laura.
Na sequência, vereador Abel.
Senhor presidente, eu também já quero estar antecipando aí, né? O aniversário da Grande Jaiara, o aniversário, ele acontece no dia 21 de agosto. Então, assim, para a gente é motivo de grande alegria, eu fico muito feliz. Em ver ali o desenvolvimento, o crescimento da nossa Grande Jaiara, né, um comércio fortíssimo e assim, eu fico muito feliz por isso e mais ainda em poder ter essa oportunidade de estar participando ali ativamente em todos esses acontecimentos aí do desenvolvimento da nossa Grande Jaiara. Já fiz isso várias vezes aqui, inclusive também até no pleito passado, mais tarde de novo. Agradecer o prefeito Roberto Naves, viu, presidente? Uma vez que eu não tenho dúvida aí, que naquele pleito nós tivemos a oportunidade ali de levar grandes obras ali para a Grande Jaiara. Faz questão aqui de lembrar aí, ó, dos repasses que conseguimos ali para o materno infantil, né? Foi 4 anos ali fazendo repasse, importantíssimo ali para o materno. Que naquele momento, se não fizesse, o materno tinha fechado as portas. Então, fica aí o nosso agradecimento e reconhecimento ao prefeito Roberto em estar atendendo aí o nosso pedido. Foi repasse do materno infantil, captação de água da Fernando Costa e Bernardo Saião, que para mim foi uma das obras mais importantes que a nossa Grande Jaiara ganhou, né? Uma vez que ali as fortes chuvas ali carregavam até carro ali, né? E depois a recuperação do parque. A construção da arena esportiva ali do Adriana Park, né? E obra importante também que a nossa Jaiara vai ganhar, e eu tenho certeza que isso vai ser breve, que é a transformação do Feirão Coberto em um mercado municipal. E por último, um pedido que nós fizemos, que é a ligação ali da Avenida Patrícia. Eu vejo de extrema importância, e o prefeito achou de extrema importância e já colocou aí nesse pacote aí do Anápolis Invest. Eu estou sabendo que o projeto já está praticamente pronto e a gente fica torcendo para que realmente aconteça aquela ligação ali da Avenida Patrícia. Ela é de extrema importância porque ela vai ligar ali, me parece que 6 bairros, né, e que hoje tem realmente a ponte lá embaixo, mas é muito precária, perigosa, o fluxo de carro ali é muito grande, então... e ainda vai estar resolvendo, o presidente, o fluxo ali da Ipameri. Então eu vejo de extrema importância, estou torcendo para que realmente aconteça
aquela ligação ali da Avenida Patrícia. Então, assim, eu fico muito feliz, ô, presidente. Cheguei na Grande Jaiara ali, em 1970, ainda menino, com 15 anos, né? E ali eu tive a oportunidade de conhecer a minha esposa, Elizabeth. 1974, casamos ainda muito jovens, né? Deus nos concedeu duas filhas, a Flávia, a Lília, e agora a neta já com 22 anos, dois netos ainda com 4, outro com 6. E assim, a minha história ela aconteceu ali na Grande Jaiara, né? Já está indo aí para mês passado, dia 27 de julho, fizemos aí 49 anos de casado, viu, Suenda? Eu sei a alegria que você está vivendo hoje, porque é de extrema importância uma vez que a gente, que Deus concede pra gente aí. Pra mim, foi o maior presente que Deus me deu, foi a minha esposa, a minha família. Então, eu me sinto realizado ali na Grande Jaiara. Foi uma região que me acolheu. É claro que Anápolis não todo, mas a Grande Jaiara foi uma região que me acolheu e me deu ali muitas oportunidades. Então, fica aí o meu agradecimento à nossa Grande Jaiara e parabéns aí por mais um aniversário. Vou parar.
Senhor presidente, eu usei mais um obrigado aí pela oportunidade novamente aqui, senhor presidente. Como os novos vereadores antecederam aqui, no Dia dos Pais, quero aqui carinhosamente parabenizar meus dois filhos, o Rafael e o Rodrigo, pelos excelentes, os meus netos, né, excelentes netos que ele nos proporcionou, que é o Arthur, a Heloísa, o Felipe e o Matias. Que Deus continue abençoando eles para que eles possam cada vez mais dar verdadeiro respeito, né, a cada um dos meus netos, como eles têm dado de carinho, de amor que todos eles têm para comigo, né, em especial nosso Pai Eterno, né, que ele possa estar nos abençoando, Cleide. Tá? Devolvo a palavra, senhor presidente. Obrigado.
Obrigado, na sequência, vereador Cleide.
Obrigada, senhor presidente. É apenas aqui para parabenizar ao meu pai, o senhor José Hilário, ele que completa esse ano ainda 80 anos, e eu ainda tenho a honra de tê-lo comigo. O meu pai foi quem nos ensinou todos os princípios, nos ensinou os caminhos, nos ensinou o que fazer e o caminho certo, e o que mais importante, meu pai sempre nos ensinou, uma pessoa muito simples, humilde, sempre nos ensinou o respeito. O respeito pelo próximo, o respeito pelas pessoas, e a tratar todos com carinho e dignidade. Então, parabéns ao meu pai, ao senhor José Hilário, pelo seu dia. Muito obrigada pelo homem que o senhor é. E muito obrigada por todos os ensinamentos, pai. E, em nome dele, parabenizo a todos os pais aqui desta casa e a todos os pais do nosso município. E não poderia deixar aqui de ressaltar o nosso pai maior, que é o senhor Jesus, que sempre nos ensina o caminho que andar. Muito obrigada, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado. Da minha parte aqui, eu quero desejar um feliz dia dos pais a todos os pais. Meu pai já é falecido há mais de 20 anos. A gente vai fazer um almoço lá na casa da minha mãe, aonde que eu estarei dando um presente à minha mãe. Já que eu não tenho pai, ela é a mãe, é o pai, é tudo, né? Mãe, vou estar aí domingo com a senhora. Estou todo dia, mas domingo a gente vai estar aí no almoço. E com certeza eu sei que a gente vai fazer um grande dia dos pais junto com a senhora. E a oportunidade de já você, que tem o seu pai aí, que você possa mandar uma mensagem para o seu pai, que você possa ir lá conversar com o seu pai. Se porventura você tiver algum atrito, alguma dificuldade com o seu pai, é momento de fazer uma reflexão e perdoar e voltar e dar um abraço para o seu pai, tá? Obrigado. Na sequência, a vereadora Seriane, da SOS.
Parabenizar o meu pai, Sebastião Vieira, que é um homem pelo qual eu tenho grande orgulho de ser filha. E dizer, pai, que o senhor tem sido sempre na minha vida um exemplo. E parabenizar também o Jair Rodrigues, que é o pai dos meus filhos, né? O homem que compartilha comigo os três maiores amores da minha vida, que é o Jair, o Gustavo e o João Lucas. Parabenizar todos os pais, todas as mães que possuem o papel, né, de pai também. E que Deus nos abençoe e possamos sempre estar junto com eles, Meu pai está longe, Domingos, mas é um pai presente. Nós estamos sempre falando, quase todos os dias. E que Deus os abençoe a todos.
Vereador André Rezende.
Obrigada, presidente, pela nova concessão da palavra. Eu não podia deixar de parabenizar o meu pai, Hamilton Batista, um grande amigo, uma referência dentro da minha vida. Eu estava escrevendo ontem o texto que eu vou postar para ele no domingo e eu pude dizer o seguinte: se eu sou o que sou, é graças à influência, à inspiração, ao exemplo do meu pai e da minha mãe. E meu pai, ele tem uma capacidade de enxergar além do que a gente pode ver. Ele alarga os nossos horizontes. Ele acredita em nós mais do que nós mesmos. Ele é uma pessoa extraordinária. É a pessoa mais extraordinária que eu já conheci, mais inteligente, o que tem um coração mais generoso, mais solidário. E eu tenho a honra de ser sua filha e falar que eu sou a filha do Hamilton. Pai, te amo muito. Muito obrigada por ser quem você é. E parabéns pela dedicação ao desenvolvimento social, econômico e político nas últimas décadas dessa cidade. É uma grande liderança a qual eu tenho o orgulho de me inspirar todos os dias na forma de fazer política e na forma de conduzir a minha advocacia e na pessoa que eu sou. Muito obrigada.
E eu sou prova disso, porque eu fui vereador junto com ele, foi meu presidente e agradeço muito a Deus, porque quando eu cheguei na Câmara Municipal, ele me deu um conselho que eu segui. Primeiro, escuta. E depois você começa a falar, porque a Câmara Municipal aqui é lugar de moer gente, foi desse jeito que ele me falou. E nos primeiros dias a gente tem que escutar para depois aprender. Mesmo assim a gente consegue cometer alguns erros, mas eu aprendi muito com o vereador Hamilton Batista, pai da Andréa Rezende. Luzimar,
um minuto,
seu pai também.
Não, um minuto, a Andréa falou, eu quero aproveitar, ela tinha 5 minutos, ela falou só um, sobrou 4. Falar do Hamilton, né, deixar aqui os parabéns, é um paizão que eu tenho. Hoje, se eu estou nessa casa, é Deus, o povo e ele. Aprendi muito, né, com o Hamilton Batista, trabalhei com ele 12 anos, e é uma pessoa extraordinária, e que devo muito a ele. Né, minha candidata 2012, sentou comigo, ó, não é seu momento, faz assim, assim, assim. Espera 2016, né, e seguir ali os conselhos dele. E toda vez que falo do Hamilton, eu me emociono, porque realmente foi um paizão para mim. Hoje, estou nessa casa, devo aí muito a ele. Só para deixar registrado isso.
Vereador Zumar, mas isso foi uma estratégia, viu? Vem 2016, porque 2012 você vai ajudar eu e o Hamilton. Sob a proteção de Deus, declaro encerrada essa sessão e convoco outra ao regimental do dia 14 de agosto, segunda-feira.
Muito bem, agora 11 horas e 45 minutos, concluída mais uma sessão ordinária da Câmara Municipal, a terceira deste semestre. A próxima sessão na segunda-feira que vem, às 9h30 da manhã. Marcos Vieira, um abraço para você, obrigado mais uma vez pela companhia aqui, Marcos.
Um abraço, Orisvaldo Pires, amanhã 9 horas e 45 minutos, tem o boletim da Câmara Municipal aqui. 8h45, aqui na Rádio Manchester. E essa sessão está disponível aí no YouTube, para você que quiser rever algum trecho.
Muito bem. Vamos embora. Um abraço para você, fique com Deus.